presentes nesse plenário. Para o início da nossa sessão ordinária dessa terça-feira, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Lisiezo Zé Borges, vereador Jackson Charles, vereador Hamilton Filho, vereadora doutora Dina Amélia, vereadora professora Geli Sanches, vereador Sargento Alberto, vereador Alfredo Landim, vereador Eli Rosa, vereadora Miriam Garcia, quórum qualificado, presidente.
Obrigado, vereador Jackson.
Vereador Paulo de Lima.
Obrigado, vereador Jackson. Solicito, então, ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que o ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Ele não teme receber más notícias. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. E confusos há de ser seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e seu poder. Salmo 111.
Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura sintética da ata anterior.
Síntese da ata da 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Ao primeiro dia do mês de junho de 2015, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Lisiezo José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Guilherme Martins e Miria Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, foram feitas leituras de correspondência e requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa e de projeto enviado às comissões. Usar a palavra os vereadores Eli Rosa, Alfredo Landim, Pedro Mariano e a vereadora Geli Sanches. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Gleb Martins, Ederson Lopes, Ger Cabeleireiro e Sargento Pereira Júnior. Na ordem do dia, houve votação de projetos e nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 2 de junho, em horário regimental. Leitura de correspondências. Comunicado da Secretaria Municipal de Governo, que informa a esta casa a realização do programa Prefeitura nos Bairros, contemplando a região do Jardim Arco Verde. Foi encaminhado à Comissão de Planejamento para análise. Resposta ao requerimento do vereador Jackson Charles. Comunicado da Gerência da Diretoria-Geral da Procuradoria-Geral do Município, que encaminha essa casa cópia dos convênios firmados com Associação Cultural Motriz, Diocese de Anápolis, Associação Esportiva Helps Clube, Igreja Internacional da Paz, Ministério Luz para os Povos, Abrigo Evangélico Jesus Cristo é o Senhor e Paróquia Santo Antônio, Escola Paroquial Santo Antônio. Associação Missionária Esperança encaminha a prestação de contas referente ao convênio da 12ª parcela. Associação Motriz encaminha a prestação de contas referente ao convênio realização do projeto Casa Hip Hop e primeiro Festival Motriz. Conselho Cristão sobre Álcool e Drogas, Casa de Recuperação Novo Nascimento encaminha a prestação de contas referente ao convênio 11ª parcela. Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Anápolis encaminha prestação de contas referente ao evento do Dia Nacional da Construção Social. A maternidade doutora Adalberto encaminha a esta casa relatório circunstanciado de atividades no exercício 2014. E Reumuti Mendonça Lopes encaminha prestação de contas referente ao objeto, a realização da prensagem do CD multi-instrumental. Também consta balancete relativo ao mês de abril de 2015 da Câmara Municipal e balancete referente ao mês de maio de 2015. Põe junto aí, por favor. Leitura de requerimentos. Requerimento, moção de apelo, de autoria do vereador. Você precisa das assinaturas, por favor. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a CMTT, solicitação de instalação de semáforo na Avenida Sócrates Diniz, esquina com a Rua Bela Vista, no Jardim Gonçalves. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Estados Unidos, bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Márcio Pedro, bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco em toda a extensão da Rua Sebastião Pedro, Vila Harmonia. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco em toda a extensão da Rua Arizona, Vila Harmonia. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco em toda a extensão da Rua Luiz de Godói, Vila Harmonia. Requerimento do vereador Eliseu José Borges, requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem em todo o bairro e parte dos Pirineus. Requerimento do vereador Eliseu José Borges, requer a CMTT, solicitando instalação de carga e descarga na Rua Sócrates Diniz, esquina com o General Joaquim Nasso, no centro. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer Secretaria Municipal do Meio Ambiente, roçagem em toda a extensão da Avenida Nacional, Paulo Centro 1. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a CMTT, redutor de velocidade na Avenida Arco Verde, setor Arco Verde. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na Rua 20, Boa Vista. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer... Vou ler na íntegra aqui, senhor presidente. Vereador Paulo de Lima... Nos termos do artigo 73, inciso 3º do regimento interno dessa Casa de Leis, o vereador que essa subscreve requer através da indicação a regulamentação da Lei Federal número 6.242, de 23 de setembro de 1975, que dispõe sobre o exercício da profissão de guardador e lavador autônomo de veículos automotores em nosso município. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer a CMTT, redutor de velocidade na Avenida 24 de agosto, especificamente na altura da quadra 70, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a CMTT solicitação de demarcação de sinalização horizontal e vertical nos cruzamentos das ruas N, M, J, com K, no bairro São Joaquim. Requerimento do vereador professora Geli, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de complementação de asfalto na rua 26C, Chácaras Americanas, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador... da vereadora professora Geli, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na rua L20, quadra 15, lote 2, residencial Leblon. Requerimento do vereador, da vereadora professora Geli, que requer a CMTT, lombofaixa nas imediações da Avenida Perimetral Leste, Anápolis City, em frente ao condomínio residencial São Marco. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a Secretaria Municipal de Saúde, a diretoria da UPA, solicitando o regime de escala da UPA, seja 12 por 60, como no Hospital Municipal Jamel Cecílio. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco, em toda a extensão da Avenida Sérvio Túlio Jaime, em frente ao Residencial Ipanema, água mineral, localizado no bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, revitalização, limpeza e roçagem. Canteiro central na Avenida Elias Akzak, bairro Filósofo Machado. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a CMTT, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco toda a extensão da rua Udine, com rua Nápoli, Jardim Itália. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando revitalização, limpeza e roçagem do canteiro central na Avenida Sérgio Túlio Jaime, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Eli Rosa, que requer a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, solicitando que faça a manutenção dos aparelhos ginásticos instalados no Parque Ipiranga. Requerimento do vereador Eli Rosa, que requer a Secretaria Municipal de esporte e lazer solicitando colocação de bebedouro público no Parque Ipiranga. Requerimento do vereador.
Lá tem, né? Lá tem bebedouro. Só que fica lá no banheiro.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização na rua Ouro Verde, esquina com a rua Rio Verde, Avenida Bandeirantes, esquina com Rio Verde, bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando implantação de um ponto de ônibus coberto de ambos os lados da Avenida Sérvio Túlio Jaime, em frente ao Residencial Ipanema 3, no bairro Santo Antônio. Senhor presidente, são esses requerimentos e comunicações. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Ainda na sequência do pequeno expediente, antes de dar prosseguimento ao pequeno expediente, gostaria de eu não sei se vou informar a todos, mas informar a parte, pelo menos dos nossos vereadores, das pessoas que nos ouvem, que o Tribunal de Justiça, nós não teremos mais que fazer aquela visita a Brasília, ou não iremos, aliás, nós não seríamos, não tínhamos que fazer a visita, mas gostaríamos de fazer a visita, mas não será mais necessária. O Tribunal de Justiça já liberou a nossa licitação. Ela já está voltando, foi considerada legal o início das aberturas dos envelopes aqui em Anápolis. Então, volta para cá os envelopes e vamos dar continuidade à nossa licitação. Isso é uma informação ótima, sem desmerecer, muito pelo contrário, né, enaltecendo sempre aí os enormes e ótimos serviços de excelência prestados durante muitos anos pela TCA no nosso município. Mas, provavelmente, dando continuidade, não tendo nenhuma ilegalidade, teremos aí a substituição da empresa que nos presta serviço. Para o uso da palavra, inicialmente, no pequeno expediente, solicito ao líder do prefeito nessa casa, vereador Paulo de Lima.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores, imprensa em geral, pessoal que nos assiste, Rádio Manchester, total audiência nesse horário. Nosso comandante Wilson Brasil, Coronel Paulo Inácio, Major Cláudio, Major Josmar e a Tenente Daiane, que estão acompanhando o nosso comandante, que estará hoje aqui nessa sessão, falando um pouco de segurança e o que o nosso município está necessitando para mais segurança para o nosso povo, nossa sociedade em si, que está precisando muito. Presidente, eu estive hoje falando com o nosso diretor do Correio, Sérgio Douglas Repolho. Ele está preocupado com as cartas nossas que não chegam até os nossos moradores, né? Nossas correspondências estão muito atrasadas. Então, o nosso diretor Sérgio Douglas Repolho, ele disse para mim que vai estar aqui em breve justificando todo o andamento do Correio em Anápolis, que está um verdadeiro caos. As correspondências, Jacques, não chegam, não chega no dia certo, não chega na hora certa. Você coloca no Correio, é a mesma coisa de ter colocado em algum lugar qualquer, e não chega de jeito nenhum. Teve um comentário no jornal O Globo, isso é no Brasil inteiro, viu? Teve um comentário no jornal O Globo que as caravelas, naquela época, gastaram 45 dias para chegar ao Brasil. E agora mandaram uma carta lá de Portugal para cá, uns livros, uma encomenda, levou 77 dias. Então estão sugerindo que as caravelas voltam novamente, né? Porque é mais rápido, né? Voltem novamente a fazer esse transporte, porque o correio está tão lento que está perdendo até para as caravelas, né, daquela época de Portugal. Então, isso é preocupante. Isso, então vamos voltar às colonizações. Vamos voltar à colonização, o nosso presidente. É bom o senhor prestar atenção, porque o senhor vai ter que usar agora as caravelas, porque um amigo nosso lá de Portugal mandou um envelope com diversos livros a uma pessoa no Rio de Janeiro e levou 75 dias para chegar, né? já no Brasil. 77 dias depois que ele chegou no Brasil, com 3 dias chegou no Brasil. Depois, para chegar até o rapaz lá no Rio de Janeiro, foi mais 70 e tantos dias. Então, infelizmente, o Correio está nessa situação. A gente queria que o Correio levasse mais a sério as suas cartas. O governo do estado que fez um acordo dos documentos que deve ser entregue com 48 horas, mas praticamente tem gente aí que tem 10 dias e não recebe os documentos. Então eu vou trazer aqui o nosso querido Sérgio Douglas Repolho para ele discutir sobre esse assunto e dizer se pode melhorar ou não, ou se é dessa maneira, ou vamos voltar ao tempo antigo ainda. Então é isso aí. Eu queria também dizer, presidente, que nós, aquele mau cheiro que tem em Anápolis voltou novamente. E o governo do estado nada toma providência. Então a gente queria que tomasse as providências. Infelizmente, quem mora naquela região mais perto do Daia está sofrendo barbaridade. Então, eu queria pedir às autoridades estaduais e até nós aqui municipal que tomassem as providências imediatamente, porque o mau cheiro está terrível. Principalmente o pessoal ali do Lebron, aquela região do setor sul ali, estão sofrendo muito com o mau cheiro. Então, chega até aqui no centro da cidade e até, às vezes, nós estamos ali que moramos na Alexandrina, chega lá também, né? O Glenn mesmo é testemunha e sabe disso. Então, nós sabemos que a coisa está terrível. Então, eu queria deixar esses dois recados, que o nosso Correio tome as providências imediatamente, porque está super atrasado as entregas. Eu mesmo tenho a carta do Correio do meu telefone, tem mais de 5 meses que eu não recebo a minha fatura. Então, eu tenho que ir atrás todo mês para pegar a fatura. Então, infelizmente, está ocorrendo isso muito e aqui em Anápolis. Eu agradeço, presidente, a todos e hoje nós temos visita, então vou ser mais breve. Obrigado, presidente.
Obrigado pela compreensão, vereador Paulo de Lima. Também é surpreendente, nós temos que entender realmente o que está acontecendo com os nossos Correios. Na minha juventude, depois das caravelas, claro, né? Mas com o nível de informatização, meio de transporte, etc., um pouco mais obsoleto do que é hoje, a gente tinha uma eficiência maior. Então alguma coisa tem que estar acontecendo aí, é bom que a gente entenda. O erro aonde está aí. Ainda na sequência do pequeno expediente, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária na Câmara Municipal, Rádio Manchester, Rádio São Francisco. Cumprimento também todos os ouvintes, todos que estão na plateia, especialmente ao sargento Cristiano, que vem aí, né, com, como se diz, uma boa parte, né, da nossa polícia militar, né, polícia que a gente respeita e que temos a consciência da necessidade, né, e do valor do trabalho de todos vocês. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna, em primeiro lugar, é para falar realmente de segurança. Estive hoje visitando a região ali da Santa Isabel, no Peg Pag Borges. Senhor presidente, só esse mês, né, teve 3 assaltos. Um da drogaria... drogaria, me fale o nome, ao lado do Peg Pag Borges, Fleury, drogaria Fleury, também na panificadora. Agora, o que muito me espantou, senhor presidente, é que o proprietário dessa farmácia, ele é um policial, né? E eu acho que os bandidos estão tão folgados, vereadora de Damélia, que eles parece que estão escolhendo, sabe? Eles querem fazer graça, mesmo com a nossa segurança na cidade de Anápolis. Eu sei que é bastante complexo essa questão de segurança. Não adianta aqui a gente ficar falando só para o comando da Polícia Militar. A gente tem que estender mais. Buscar junto ao governador, né, que aumente esse efetivo, que coloque mais policiais nas ruas, que coloque mais viaturas nas ruas. Eu estive no 28º Batalhão, alguns dias atrás, porque lá na região do Recanto do Sol, uma senhora, ela vendeu o mercado, ela não suportava mais. Ela foi assaltada 5 vezes. Esse Peg Pag Borges aqui, ó, foi assaltado 3 vezes na Santa Isabel. Lá na rua Dinamarca, esquina com a avenida, com a rua Brasil. Então, eu faço um apelo aqui, né, para o secretário de Segurança Pública, para que ele venha aqui, para que a gente possa debater esse assunto de perto. E aí eu vou fazer um convite formal e, usando essa mídia que nós temos aqui, eu tenho certeza que chegará até o governador, fazendo esse apelo, senhor governador, para que a gente possa melhorar a segurança na nossa cidade, no nosso município. E dizer também, senhor presidente, que já tem há alguns dias, eu me ingressei na faculdade, estou fazendo um curso de direito, estou estudando, querendo ficar mais sabido. E o Paulo de Lima mencionou aqui, o vereador Paulo de Lima mencionou aqui, esta fedentina, eu vou usar as palavras do vereador Jackson Charles, na nossa cidade. Isso é esgoto, senhor presidente. Mais uma vez, venho denunciar aqui, descargas de esgoto, tanto clandestina quanto das redes, as poucas existentes da Saneago na nossa cidade, né? Que está adentrando nos nossos córregos, nos nossos mananciais. Mais uma vez, a gente vem a essa tribuna aqui para pedir socorro. Ali na região ali da Faculdade Fibra, tem alunos à noite lá que passam mal devido a esse odor que se exala ali naquela região. A gente pede providência, uma fiscalização por parte da Secretaria de Meio Ambiente e também da Saneago, para que se faça aí uma fiscalização, para que vá em loco nesses locais e detecte, né, o que realmente está acontecendo e tome a providência. Hoje eu estou aqui simplesmente fazendo um apelo, mas pode ter certeza, eu estou atento, estou andando na nossa cidade, e aí nós vamos abordando todos os temas. Dias atrás era a questão das escolas, né? Agora, o tema dessa semana foi a questão da segurança. São várias reclamações e a gente pede aí para que seja tomada uma medida emergencial para que a nossa população tenha aí um pouco mais de segurança, mais tranquilidade, principalmente quando estão indo para o trabalho, né, que fica aí vulneráveis nos pontos de ônibus. Então a gente faz esse apelo aí e voltarei aqui nessa tribuna já trazendo mais informações da nossa cidade e levando aí os anseios, as demandas da nossa população até as secretarias e até a... Nesse caso, com relação à segurança, a Secretaria de Segurança Pública. Muito obrigado, eu vou à palavra, senhor presidente.
Também, no uso da palavra, um pequeno expediente, vereador Jean Carlos.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente Lisier. Cumprimento os demais pares presentes nessa sessão. Quero cumprimentar aqui o comando da Polícia Militar, toda a corporação, em nome do Coronel Brasil, que aqui nos prestigia. Cumprimento aqui aos ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5 e a todos que nos acompanham. Eu quero abordar aqui um assunto que foi, inclusive, discussão e debate hoje pela mídia napolina, e que, inclusive, foi agora surpreendido, antecipado pelo vereador Paulo de Lima também, abordando acerca da problemática que nós estamos vivendo na cidade referente à prestação de serviço dos Correios. É bem verdade, vereador Paulo de Lima, que toda a cidade de Anápolis, todos os usuários e milhares de residências, comércios, indústrias, estão realmente sofrendo consequências pela morosidade da entrega das correspondências dos Correios. E nós havíamos abordado em uma determinada na reunião da Comissão de Urbanismo que trataríamos também desse assunto. Também discutido com o vereador Jackson Charles, outra hora, que iríamos fazer uma audiência pública nesse sentido. E pois bem, nós tomamos a iniciativa de oficializar aos dois gerentes do Centro de Distribuição de Anápolis, do centro e também da cidade Jardim. E aqui nós arrolamos uma série de solicitações, de informações. Informações preciosas para que nós possamos ter em mãos o que realmente está acontecendo, especialmente a partir de janeiro deste ano, com o serviço de Correios. O Correios que até pouco tempo, algum tempo atrás, era referência de serviço, qualidade de serviço no Brasil. Lamentavelmente, principalmente aqui, nós estamos percebendo que há um desencontro na prestação de serviço. E eu digo isso, Weber, porque está ocorrendo na Anápolis City, está ocorrendo na Jaiara, está ocorrendo no Industrial, está ocorrendo no Paraíso, ou seja, nos quatro pontos da cidade. Está ocorrendo em residências, está ocorrendo em condomínios, edifícios, ou seja, não é um caso isolado. E nós sabemos que a demanda é crescente. São cada dia mais loteamento, mais edificações. Nós estamos vivendo um mundo globalizado onde as compras da internet certamente aumentarem muito as demandas dos correios, né, entregas, encomendas, e isso nós temos vivenciado no dia a dia nosso. E lamentavelmente, nós estamos percebendo um retrocesso, em contrapartida, ao invés de ampliar a estrutura, um retrocesso. Então, dentre vários questionamentos que fizemos, foi por quais razões foram extintos os centros de distribuição da Grande Jaiara e até do Jundiaí. Tendo em vista que achamos e entendemos que são locais estratégicos. Mas digamos que nós não tenhamos aí a competência de ingerir nessa seara, nós queremos é que o serviço seja prestado a contento. Então a gente solicitou aqui, por quais razões foram extintos, quais foram os centros de distribuições criados para suprir essa extinção desses outros dois, quantos servidores e funcionários estão lotados no Correios, quantos desses servidores são responsáveis pelas correspondências em carteiros ou entrega de encomendas, qual é o quantitativo necessário para manter a qualidade e agilidade do serviço, qual o motivo da queda da qualidade na entrega das correspondências e encomendas, também qual os instrumentos e equipamentos necessários, estrutura, para atender a demanda da cidade, o número dos servidores é ideal, e também sabendo que houve um acréscimo no contrato de demandas do Detran, perguntei se é em razão desse contrato que foi firmado entre Correio e Detran para entrega de correspondências também no que tange à questão do licenciamento de veículos e documentos de veículos, se foi também uma das causas que provocaram essa morosidade e essa queda da qualidade de serviço dos Correios. Então nós estamos oficializando e comunicando com o diretor regional, o senhor Repolho, para que possa estar aqui no dia 18, estamos aguardando a confirmação do 6, para que antes do recesso nós possamos realizar nessa casa uma audiência pública, no sentido de nos apresentar um diagnóstico real e o que nós pretendemos, sobretudo, uma proposta de solução para essa demanda reprimida que a população está sofrendo com isso. Muitos são os usuários, né, que recebem faturas, correspondências, boletos, e que por uma série de situações, sobretudo pelos atrasos, foram obrigados, vereador Gé, a arcar com correção monetária, juros e certamente condenação das suas dívidas, as suas parcelas de responsabilidade. Portanto, nós estamos cobrando, trazendo a pública aqui, informando que aguardamos a resposta desse questionário, desses quesitos, e, sobretudo, a confirmação do diretor regional, para que nós possamos, nessa casa, discutir e solicitar, sobretudo, melhorias para o serviço do Correios. E eu digo isso, vereador Paulo, porque certamente Vossa Excelência e todos os outros diariamente têm sido cobrados pela população. Nós estamos diariamente em contato direto e a população recorre. Vai falar, o vereador vai tratar disso? É um órgão federal, é uma terceirizada, é uma prestação de serviço para o federal, mas nós somos responsáveis pelo dia a dia, o cotidiano e a funcionalidade da cidade. E nós estamos sofrendo com isso. A cidade cresce, as demandas aumentam e, em contrapartida, esse órgão, lamentavelmente, está encolhendo e certamente causando prejuízo para os usuários. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Também para o uso da palavra, pequeno expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisejo Zé Bois, senhores e senhoras vereadores e vereadores presentes na sessão, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos ouvintes, aos assistentes, através da TV Câmara, TV Web, através do nosso site, e a todos aqueles que nos acompanham aqui na tribuna. Eu quero usar a fala apenas para dizer da minha alegria, da minha satisfação, de um envolvimento de vários vereadores agora, presidente, com a questão do endereçamento postal na cidade de Anápolis. Há aproximadamente 60 dias, nós estamos reunindo com as pessoas responsáveis pelo endereçamento postal em Anápolis, inclusive... Já temos uma proposta de lei que está em estudos, inclusive, com a arquiteta Rafaela, também com a engenheira Tamis e também com o responsável pelos cadastramentos do CEPS em Anápolis. Se não me falha, inclusive, ele está até se aposentando agora, o senhor Dornelles. O que ocorre, senhor presidente, que as falas aqui que antecederam a minha... relatam um problema que nós já estamos detectando já há vários anos, ou melhor, não é de hoje, não é de ontem, há vários anos, que é o problema do endereçamento postal. E ele não está só firme, somente na questão dos Correios. É bom que se faça justiça que o problema do cadastramento do endereçamento postal em Anápolis é extremamente arcaico. Eu posicionei aqui na penúltima... prestação de contas com a presença do secretário de Planejamento e Urbanismo e propus, inclusive, a implantação do geoprocessamento em Anápolis. Todos os vereadores vão lembrar da propositura que eu fiz, isso há duas prestações de contas anterior. E diante daquela posição, nós já estamos trabalhando e eu quero chamar esses vereadores, que agora abraçaram a causa, para estar comigo, para que a gente não caminhe cada um para uma vertente, apenas com objetivos pessoais, mas que o objetivo maior seja alcançado, que é a solução do endereçamento postal em Anápolis. Aí sim, esse é o caminho correto, o caminho sério. Aproveitar a presença do comandante e dos policiais aqui presentes para dizer, senhor presidente, que vamos fazer justiça com o policial militar, com o profissional militar. No que pese a falta de inoperância, a falta, o descaso do governo do estado e do governo federal de não investir em segurança pública, esses homens têm prestado um serviço de grande relevância para a cidade de Anápolis. E nós não podemos aqui deixar de reconhecer o trabalho que esses profissionais executam aqui na nossa cidade. Porém, na minha opinião, aproveitar o comandante que aqui está, vai falar depois de nós, acho que mesmo sabendo, mesmo sendo sabedor que a legislação ela atrapalha o trabalho da Polícia Militar, que ela faz com que a Polícia Militar faça um trabalho de enxugar gelo. Prende e eles soltam, prende e eles soltam. Isso todo mundo sabe, isso aí não é novidade para ninguém. Só que, quanto mais ação tiver, quanto mais presença tiver nos bairros, mais diminui a possibilidade de ação do bandido. Porque o bandido, quer queira, quer não, ele respeita aquele homem fardado. Por que ele respeita? Porque ele está portando uma arma de fogo. E essa lei brasileira de que homem, cidadão de bem, não pode andar armado, dá nisso aí. O cidadão já vai sabendo, lá não tem arma, eu vou nele. Então eu, particularmente, sou contra a questão do desarmamento. Acho que
Estar armado é uma opção individual de cada um e você prepara para estar armado. E o bandido, se souber que você está armado, ele vai pensar uma, duas vezes antes de ir para fazer um assalto. E esse é meu posicionamento. Então eles respeitam esse homem de farda, respeitam inclusive por aquilo que eles, a ação que eles podem praticar e também estarem armados. Então eu quero pedir aqui à Polícia Militar, e aí eu quero me direcionar a minha palavra, senhor presidente, ao tenente Paulo Inácio. O Paulo Inácio é um estudioso da segurança pública em Anápolis há vários anos. E a gente vê o Paulo Inácio lutar, brigar, reunir, com segurança daqui, associação de moradores daqui, só que ele não tem estrutura para poder oferecer um trabalho melhor para a sociedade. Então eu quero aqui me dirigir ao tenente coronel Paulo Inácio, no sentido de que ele continue se esforçando, não vamos desistir. Vamos fazer tudo aquilo que for possível para dar uma satisfação para a sociedade. Na minha região, presidente, para finalizar, só essa semana foi aproximadamente 10 furtos. E, inclusive, com vítimas fatais. Ali na Avenida Anderson Cleito, no Disque Unigás. Então, ontem, o posto lá no Arco Verde foi assaltado. Foi um batalhão de polícia lá para tentar resolver o problema. Então, a nossa região está sendo castigada. É uma região que precisa um atendimento mais eficaz, mais presente da Polícia Militar, porque parece que ali é um local onde eles se desafogam. Então, eu quero fazer esse apelo para finalizar minha fala e dizer, vereador, que eu reconheço o trabalho da Polícia Militar, mas realmente nós precisamos ser mais presentes na comunidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Sem mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E gostaria de convocar aqui para fazer parte da mesa, em lugar de destaque, o coronel Wilson Brasil, comandante do 3º CRPM. Em substituição ao comandante-geral da Polícia Militar, Silvio Benedito Alves. Por favor, coronel. Também gostaria de convidar o tenente-coronel Paulo Inácio, subcomandante do 3º CRPM. Por favor, Paulo Inácio, lugar de destaque. Registrar aqui também a presença do major Cláudio, comandante da 31ª Companhia Especializada. Obrigado. Capitão Ferreira. Tenente Daiane, representando o comandante do 28º. Major Josmar, subcomandante do 4º Batalhão. Sargento Cristiano. Tenente Coronel Paulo Roberto, comandante do 28º. Tenente Coronel Henrique, comandante do 38º Batalhão da Região Leste, e também o Capitão Igor, comandante do Copom. Obrigado a todos pela presença. Nesse momento também solicito ao vereador Sargento Alberto que apresente os nossos convidados, apresente a motivação dos nossos convidados. Nós já sabemos qual é, mas para os demais presentes e a imprensa. Por favor, sargento.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde. Cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento os demais pares dessa Casa de Leis, a toda a imprensa que cobre essa sessão, uma sessão importante, o qual nós temos a satisfação de receber aqui o nosso o comandante do 3º CRPM, representando o comandante-geral. Queríamos, comandante, que fosse o comandante-geral. Gostaríamos, mas eu tenho certeza que o senhor está a par de todas as ações que estão sendo preparadas, estão sendo buscadas para que se dê uma resposta à sociedade. E o senhor viu, naqueles que me antecederam aqui, problemas são muitos, não só direcionados à segurança. São várias outras situações que estão sendo discutidas e é discutida a todo momento. Então, de alguma forma, nós agradecemos a presença. Eu gostaria aqui, né, o comandante do 28º está aqui, o presidente, a tenente Daiane representa bem, com certeza, mas o comandante do 28º, Paulo Roberto, o subcomandante do 4º Batalhão, Major Josmar, também há muitos anos conosco aqui em Anápolis, também conhece a realidade nossa e sabe da importância que Anápolis é no contexto geral político e conhece as realidades da segurança pública. Comandante, eu vou ser rápido aqui. Eu vou deixar para o senhor, na verdade, o tempo maior para que o senhor possa, de alguma forma, explanar algumas ações aí que estão sendo feitas. A preocupação é grande, o senhor está vendo. Acredito eu que nós não precisaríamos usar essa tribuna para defender a polícia, não. Porque, na verdade, o policial, a gente sabe da necessidade, da importância, o compromisso que ele tem, o combate que ele tem feito a todo dia, arriscando sua vida em prol de terceiro, de gente que nem conhece, pessoas que nem... Certo? Nunca tiveram oportunidade nem de cumprimentá-los, mas são heróis anônimos, a todo dia, apreensão, prisões têm ocorrido, certo? Cuidando de bens da sociedade. E muitas das vezes a gente vê, de alguma forma, por parte da sociedade, o não reconhecimento, ou então a falta de conhecimento das ações que a policial muitas vezes tem agido. Então eu acredito e tenho visto aqui, criamos uma moção de aplauso por alto bravura. Naquele momento eu pensava assim no policial militar, que trabalha, arrisca sua vida, pratica, na verdade, as ações, confrontando, arriscando ali, né, a sua vida em prol das pessoas, em prol do cidadão. E muitas vezes não tinha essa oportunidade de ser reconhecido. De alguma forma, trouxemos essa Câmara, foi reconhecido pelos demais pares, aprovamos e sempre temos trazido aqui e fazendo questão de trazer os policiais e enaltecê-los, mostrando que a segurança pública ela está sendo feita, porém, eu sei das limitações também do comando quanto a oferecer a mão de obra mais importante, que é o policial militar na rua. Então, eu acredito que talvez o senhor possa nos explanar com mais tranquilidade. E deixo aqui um abraço e agradeço. Agradeço a presença, é muito importante a vida dos senhores. Muitas das vezes eu utilizo a palavra aqui, mas não tenho conhecimento de causa, né, daquilo que está ocorrendo na realidade. Então, comandante, obrigado por ter vindo, a todos os demais praças também que acompanham aí o comando. Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Sargento Alberto, nosso ilustre representante da Polícia Militar, que já faz parte da reserva, mas ainda atua fortemente em prol da causa dos militares. Eu gostaria aqui também de solicitar a presença do Coronel Wilson Brasil para que pudesse fazer as explanações necessárias. E, posteriormente, se o senhor permitir também a arguição dos novos vereadores. Por favor, à tribuna, o comandante.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar a todos os vereadores na pessoa do nosso amigo Sargento Alberto, ele que é da casa, é da Polícia Militar, representa muito bem a Polícia Militar aqui nessa casa. Cumprimentar a imprensa, cumprimentar todos os militares aqui presentes. Fiz questão, presidente, de trazer todos os comandantes de Anápolis, Tenente Coronel Henrique, Tenente Coronel Paulo Roberto, Major Josmar, que está respondendo pelo comando do 4º Batalhão, e o Major Cláudio. Os demais, o Capitão Ferreira, vou falar sobre ele posteriormente, a Tenente Daiane, tem o Sargento Cristiano, o Igor, enfim, todos os militares, eu queria agradecer a presença. Tenente Coronel Paulo Inácio, que é nosso fiel escudeiro, uma pessoa que conhece os problemas, conhece todos os meandres, todas as questões de Anápolis, mais do que ninguém. Senhor Presidente e demais vereadores, nós entendemos a aflição dos senhores e da população como um todo. Nós sabemos que segurança pública hoje é uma aspiração, é um desejo de praticamente toda a sociedade brasileira. Ela não é apenas de Anápolis, é uma demanda que está tendo em toda a sociedade em razão de tudo que tem acontecido no nosso país, tudo que tem acontecido no Brasil afora, em razão dos desmandos, em razão de muitas coisas que tem permeado os nossos dirigentes maiores, enfim, uma situação mais complexa e mais ampla. Trazendo para a situação de Goiás, nós recentemente fomos, por força de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos que retirar das ruas o SINV, que nos ajudava nesse complemento, um abraço, vereador, que nos ajudava nesse complemento de efetivo, no estado de Goiás e Anápolis. Para que os senhores tenham uma ideia, no terceiro CRPM, nós perdemos 222 policiais do SINV. É muito. Anápolis, em torno de 112, melhor dizendo, policiais do CINF que prestavam serviço aqui na cidade de Anápolis. E graças à determinação desses comandantes, graças à determinação dos policiais, nós temos procurado, com todas as dificuldades, com todas as labutas diárias, nós temos procurado levar o melhor para a sociedade anapolina. Nós temos, apesar dessa dificuldade momentânea, nós temos feito gestões junto ao comando da Polícia Militar para que nós possamos resolver esse problema. Uma das ações encontradas pelo governo do Estado, pelo comando, pela Secretaria de Segurança Pública e pelo comando da instituição é aumentar o valor que é destinado aos comandos regionais do banco de horas, que seria para suprir essa deficiência momentânea do efetivo até que se faça o concurso para que seja suprida essa deficiência de efetivo. Hoje mesmo já tive a informação que provavelmente amanhã já vai ser disponibilizado essa verba, uma verba considerável que vai ser repassada para os regionais e diante disso e com esse recurso em mãos, nós teremos condições de aumentar o efetivo aqui na cidade de Anápolis e toda a região do terceiro CRPM, o que é uma notícia boa. Nós temos adotado algumas providências visando melhorar a segurança, especialmente de Anápolis, como a criação recente do 38º Batalhão, que, por uma falta de sorte nossa, assim que nós efetivamamos a criação do 38º Batalhão, nós tivemos que retirar o CINV das ruas. Mas isso aí é uma situação, como eu disse, temporária, que isso aí vai ser resolvido, não tenho dúvida que muito em breve isso aí vai ser resolvido. Mas é um avanço. O nosso objetivo, qual que foi, quando propus ao comandante-geral que nós criássemos esse batalhão, dividindo a área do 4º Batalhão e criássemos o 38º Batalhão. É para que o comando, para que o comandante estivesse mais próximo dos problemas e que ele tivesse uma maior interação com a sociedade local, com os empresários, principalmente na região do Daia, que é uma região importantíssima para a cidade de Anápolis e para o Estado. Então, o nosso objetivo é construir essa sede desse batalhão, de preferência dentro do Daia, para que possa realmente levar a segurança àquela população e aqueles empresários local ali. Também, senhor presidente, nós fizemos gestões junto ao comando para que nós já fizemos esse pedido para que possa, assim que terminar o curso de aspirantes, o curso de oficial, que possa ser destinando alguns oficiais para Anápolis, para suprir essa demanda de alguns oficiais, alguns policiais que estão indo para a reserva. Além disso, nós temos hoje em andamento na academia um curso de soldados com aproximadamente 220 policiais que estão em formação. Nós vamos fazer uma solicitação ao comandante para que desses, pelo menos alguns, venham para a nossa cidade para ajudar, de certa forma, a aumentar esse efetivo. Nós também estamos, e aí por isso que eu trouxe, fiz questão de trazer aqui o Capitão Ferreira, nós estamos implantando a rede de apoio à segurança. Eu não sei se os senhores têm conhecimento, senhores e senhoras, o que é a rede de apoio à segurança. Foi um projeto que a Polícia Militar criou lá em Goiânia e ele foi muito bem sucedido, em que a Polícia Militar faz contato com uma determinada categoria de profissionais, tipo vigilantes de condomínios, proprietários e funcionários de pit dog, enfim, todos os segmentos, para que nós possamos colocar esse pessoal como parceiros da Polícia Militar, nos trazendo informações, fazendo as devidas solicitações quando necessário. E o Capitão Ferreira, destinei ele especialmente para essa missão. O Capitão Ferreira está responsável por isso. Outra inovação, nós até recebemos uma solicitação da vereadora, não trouxe o ofício, não me recordo, eu sei que foi uma vereadora, foi a senhora que pediu a criação da patrulha Maria da Penha na cidade de Anápolis. Tenente Daiane, por gentileza, Daiane, você é baixinha, senão o pessoal não vai te ver. Tenente Daiane, ela é a responsável pela patrulha Maria da Penha. Nós já pegamos
duas viaturas da Polícia Militar, já está caracterizada como Patrulha Maria da Penha. A Tenente Daiane já fez o treinamento que deveria ser feito em Goiânia, a equipe já está pronta e nós teremos muito em breve o lançamento oficial dessa Patrulha Maria da Penha. E eu citei a senhora, a vereadora, mas assim, eu recebi outros e outros pedidos também, tá certo? Então nós já estamos implantando essa Patrulha Maria da Penha, é importantíssima para que os senhores tenham ideia. Lá em Goiânia, após a criação da Patrulha Maria da Penha, reduziu em mais de 70% as ocorrências que envolviam mulheres como vítima. Então é muito importante, é um benefício que nós estamos trazendo. Vejam, senhores e senhoras, que com todas as dificuldades de efetivo que nós estamos enfrentando, com todas as situações que possa parecer como negativas, nós ainda estamos buscando soluções, estamos buscando resolver da melhor forma possível e trazer à população de Anápolis e região a maior segurança possível. Eu anotei algumas coisas que o vereador falou aqui, querem fazer graça com a nossa segurança, os bandidos. Quando citou a questão de assaltos que têm acontecido, quer dizer aos senhores que a Polícia Militar, ela jamais vai se furtar de fazer o seu desiderato, de trabalhar, de ir atrás, de uturnamente. Hoje eu dei uma entrevista numa rádio em que foi procurada a questão de... Surgiu um boato na cidade que estava tendo uma operação tolerância zero. Eu falei, bom, eu não sei de onde partiu isso. A operação não é tolerância zero. Tolerância zero é com o bandido e com o crime. É isso que nós temos que ter. E a Polícia Militar sempre teve essa tolerância zero com o crime. Então, a Polícia Militar tem feito o melhor. Infelizmente, por outras situações, que aí vem questão federal, o vereador Jacques, com muita propriedade disso, a questão de que nós precisamos realmente que tenha investimentos, que tenha uma série de situações que tem que ser colocadas à mesa, porque não adianta jogar a culpa e jogar só nos ombros da Polícia Militar. Os outros órgãos de segurança pública têm também que dar a sua parcela de contribuição. E é muito comum, nos momentos de cobranças, só cobra da Polícia Militar. A imprensa, normalmente, vai em cima de quem? Da Polícia Militar. Agora, nós temos procurado fazer a nossa parte. E nós não nos furtamos de dar informações, de colocar a cara a tapa. E quando tem que vir aqui ouvir as reclamações, ouvir os pedidos da sociedade, a Polícia Militar sempre esteve, e eu tenho certeza que sempre estará aqui presente, para ouvir as reclamações. E dentro do possível, nós iremos tentar fazer o melhor. O grande problema nosso, eu não vou dizer nem a questão da falta de operacionalidade. O grande problema nosso hoje, a meu ver, logicamente, respeito opiniões em contrário, mas é a questão da falta da aplicação penal. Hoje o bandido brasileiro, ele tem certeza da impunidade. Eu vi hoje na internet em que uma moça nos Estados Unidos, ela pegou um táxi e deixou de pagar a corrida. O que aconteceu? O juiz deu 30 dias de cadeia para ela, ou ela teria que percorrer os 38 quilômetros que ela andou no táxi, percorrer a pé. Quer dizer, lá nos Estados Unidos. Agora aqui, se acontecer isso no Brasil, vai acontecer o que com esse bandido? Fica a pergunta. Eu tenho aqui, senhores e senhoras, eu fiz esse levantamento, já tinha esse levantamento comigo, e está aqui a questão dos homicídios. Eu tenho mapeado todos os homicídios que aconteceram na cidade de Anápolis. Todos os homicídios. Desses homicídios aqui, eu asseguro aos senhores, e está aqui, documento. Em torno de 70% a 80% das vítimas têm envolvimento com o mundo do crime. Tem envolvimento com o mundo do crime. Tem homicídios que não tem polícia no mundo, nem a Scotland Yard na Inglaterra, nenhuma polícia do mundo consegue evitar. O homicídio que muito tem se falado, que a imprensa tem cobrado, que a população de um modo geral fala, ele é proporcional ao envolvimento dessa suposta vítima com o mundo do crime. Seria você pegar uma moto e andar 250 quilômetros na rodovia, na BR-060, você vai uma vez, vai duas, na terceira você vai bater na traseira de um caminhão e vai morrer. Então, assim, é proporcional ao ambiente que você frequenta, é proporcional à vida que você leva. Infelizmente, e isso é um problema, não é problema de polícia. Isso é um problema maior, é um problema de... É uma situação que tem que ser revista em nível federal. Não adianta eu falar que nós vamos resolver, porque nós não vamos conseguir resolver sozinhos. O vereador falou a questão do enxugar gelo. Muitas vezes, vereador, nós temos essa sensação, porque infelizmente a polícia prende daqui a pouco, não é porque o juiz é bonzinho, não é porque o desembargador é bonzinho. A legislação permite uma enxurrada de recursos. Isso aí faz com que o marginal cometa o crime e daqui a pouco ele está na rua cometendo crimes novamente. Então, assim, eu não sei qual o tempo que eu tenho, presidente, mas eu quero dizer aos senhores que eu estou aberto a responder qualquer questionamento dos senhores. A Polícia Militar tem feito a sua parte, eu acredito que tem feito de uma forma bastante satisfatória. Nós nunca, quando eu digo nós, no Estado, nós nunca apreendemos tanta arma de fogo, nós nunca prendemos tantos bandidos em flagrante como nós temos feito ultimamente. Só que, infelizmente, por questões que eu já disse anteriormente, infelizmente a sensação de insegurança ainda permeia nos lares brasileiros. Eu estou à disposição, senhor presidente, se tiver algum questionamento.
Comandante, se o senhor tiver mais alguma informação que esteja pontuada, o senhor fique à vontade. Mas se não tiver...
Eu acho que é até mais interessante que a gente ouça os vereadores, ouvir as reclamações, para a gente possa...
Então, já com a arguição dos novos vereadores, eu passo a palavra para o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente.
Eu serei
breve para dar oportunidade para os colegas.
Mas vamos tomar, desculpe, vereador, só tomar o critério aqui de um ou dois minutos no máximo para a formulação do questionamento, por gentileza.
Comandante, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o trabalho de vocês, já mencionei isso, mas quero relatar aqui, e é conhecimento de Vossa Excelência, do grande número de assaltos que tem ocorrido na região sul. E eu queria pedir para que o senhor fizesse um esforço para que a gente possa trabalhar e melhorar essa situação. Mas a minha fala é mais direcionada. Eu tenho um projeto pessoal do meu gabinete, comandante, que é a implantação do cartão segurança. E há 6 meses eu estou tentando implantar isso no meu gabinete, não consigo por falta de apoio técnico e administrativo da Polícia Militar. Existe um sistema de telefones que as viaturas carregam esses telefones. E eu procurei a Polícia Militar, o Coronel Paulo Nassi sabe do que eu estou falando, solicitando a relação desses telefones e as viaturas, porque eu pretendo fazer a minha parte para ajudar na segurança, fornecendo um cartão segurança para os moradores de acordo com as suas regiões, para que eles tenham mais facilidade ao acionar a Polícia Militar. Isso vai dar facilidade não só na rua, no dia a dia, no cotidiano, mas lá na sua casa, quando à noite, com um problema. E eu não estou tendo essa... Eu queria pedir para Vossa Excelência, para o senhor, me apoiar nisso aí, me fornecer, eu não sei a maneira que o senhor vai fazer isso, que eu estou dependendo, única e exclusivamente, desse dado, para mim poder confeccionar esses cartões, para a gente contribuir, não só com a Polícia Militar, mas também com a sociedade como um todo. E eu acredito que a maneira que nós temos aqui é essa, porque eu, particularmente, acredito no trabalho da Polícia Militar, por isso que eu quero pôr esse projeto em prática. Obrigado.
Coronel, eu gosto, se for possível, o senhor anotar os questionamentos, porque são vários já vereadores aqui que estão... inscritos para o uso da palavra nos questionamentos. Então, responder no final. Com a palavra, vereador Vespa. Por gentileza, vereador.
Obrigado, presidente. Comandante, eu vou fazer uma pergunta, de repente, um pouco indiscreta. O senhor responde, se o senhor quiser. A gente está sempre envolvido com essa questão de segurança. Eu fui comerciante por 15 anos, senti na pele o que é a falta de segurança. E é indiscutível a questão da competência de vocês, principalmente da Polícia de Anápolis. Nós sabemos que vocês fazem a diferença. Agora a gente vê, vamos usar o palavrear direto, tantas perseguições da parte do governador no sentido da cidade de Anápolis, a questão a respeito da mão de obra. E a gente ouve as entrevistas de vocês, não só da Vossa Senhoria, mas de todos, de uma certa forma, como que eu vou dizer? De uma certa forma, dando um paliativo para a situação. Seria que vocês, no caso, que vamos supor, que é dos comandantes, que é dos batalhões, no caso, se cobrar mais, vamos dizer, rigorosamente do governador, vocês têm algumas punições, algumas coisas nesse sentido? É porque a população em si parece que não adianta mais. Então, nós sabemos que, de uma certa forma, o governo faz as restrições deles, não faz concurso, vira essa enrola, e essa questão aí de aumentar o dinheiro para pagar os policiais. Nós já sabemos que a carga horária de vocês é exorbitante. Agora, vamos supor, a questão não é só dinheiro, vamos supor, vocês vão ter que ficar trabalhando triplicado, e como que fica a família, como que fica o descanso. É nesse sentido. E a outra questão que eu quero partilhar, que o Jacques está citando aí, a região lá, que é uma região nossa, mas eu acho que essa questão de roubo, de furto, eu não sei diferenciar bem isso aí, mas a cidade toda está passando por um caos. Por que que eu estou dizendo isso? Como eu disse no início, eu fui comerciante por 15 anos, e a questão de registrar os roubos, os assaltos, 15% da população, olha lá que não dá 15% que a pessoa registra, faz lá o... Chama a polícia lá, como é que faz lá o boletim de ocorrência. O porquê que eu ouço dos colegas falar: bom, se assaltou meu comércio, eu vou fazer o boletim de ocorrência, quando for amanhã em todas as rádios, os noticiários policial vai falar meu nome. Então o bandido vai pensar: bom, lá deu certo, vou voltar lá de novo. Então eu falo com consciência, com tranquilidade, de cada 100 assalto, roubo, esse tipo de coisa em comércio, se for muito, é 15% que faz a ocorrência policial. Então, a nossa cidade, para nós que estamos na rua, principalmente eu que tive essa experiência, eu acho que não vai mais uns 3 anos, nós não vai ter comércio na cidade, não. Porque aquilo que a gente ouvia falar no Rio de Janeiro, em Brasília, que eu tive muito colega que ia para Brasília e largou dos comércios, está acontecendo na cidade de Anápolis. Porque o cara, para manter o mercadinho aberto, ele tem que pagar a segurança 24 horas. E, logicamente, que isso aí vai inflacionando. Então, é o meu questionamento nesse sentido. Obrigado, eu vou para lá.
Vereador Landim.
Obrigado, presidente. Comandante, a gente viu nos jornais, nas manchetes dos jornais, que aqueles policiais, concursados que passaram no concurso de 2012, eles ganharam na justiça o direito de ser policiais. Aí, o que aconteceu? Até hoje a gente nunca mais ouviu falar nisso. E a gente sabe que o SIM foi inconstitucional. Então, por que que esses policiais não puderam entrar no lugar dos policiais do SINV? E uma outra sugestão que eu estou querendo fazer, assim, no sentido, é de o vídeo monitoramento, ele é de alçada da prefeitura, GGIM. Será que a polícia militar não podia também aumentar o número de câmeras através do Estado? É só isso, presidente.
Vereador Mauro.
Senhor presidente, obrigado. Eu não estou muito bom para falar, que minha voz estou rouco. Coronel, seja bem-vindo à nossa cidade. Parabéns a você e todo o seu comando aí. Coronel, você, o Paulo também que está aí, tem sempre me recebido bem. Paulo Roberto que está aí também. O que nós precisamos, coronel, em nossa cidade, 20 anos atrás, eu tenho 24 anos que eu sou vereador nessa cidade, 24 anos, hein? Acho que você ainda era aspirante. Já fui militar. Por que vocês estão dando risada? Não sei por quê, porque eu sou mais velho? Então, 20 anos atrás, passou um comandante por aqui, Coronel Santos. Eu até me esqueci na memória, procurei a ajuda do Coronel Paulo. Coronel Santos. Ele fazia blitz nessa cidade 24 horas por dia. Que era o trabalho da polícia. É uma briga sustentiva. Hoje, em nossa cidade, coronel, os comerciantes, como diz o vereador Vespa, não aguenta mais. É tantas mercearias ser assaltada, padaria ser assaltada, pegue e pague e outros estabelecimentos comerciais, principalmente depois das 18 horas. Hoje, o bandido está usando uma tática de assaltar com motocicleta. Estive fazendo visita ao comandante Paulo, ele sabe disso, outro dia, pedindo blitz em nossa cidade. Porque quando o cidadão, o bandido, assalta uma padaria, ou sei lá, um estabelecimento, ele vai correr da polícia, ele não vai para uma via qualquer. Se tiver uma blitz, ele vai cair logo em seguida numa blitz. Por isso, vamos fazer uma polícia preventiva. Antes de vir para cá, eu estava num compromisso, cheguei atrasado, estava num compromisso, representando o parlamento em outro local. Estava ouvindo atentamente o senhor, ouvindo que essa, o que o senhor está falando. E o senhor está falando por mínimo 8 mil pessoas para a nossa cidade. Que aí, o que o senhor está falando aí, está sendo pelo canal fechado, uma emissora de televisão e um canal de rádio. Estava ouvindo o senhor antes de chegar aqui, em meu rádio. O senhor disse que vai vir mais oficial. Nós não precisamos mais de oficial, nós precisamos de soldado. Soldado. Porque quando eu assumi o poder aqui, 20 anos atrás, tinha 500 e poucas pessoas aqui. Hoje, não tem isso. A cidade cresceu e os integrantes da polícia encolheu. Eu sei que não é culpa de vossa senhoria. Isso é culpa do governador, que não faz mais concurso. No último concurso que a polícia esteve, fez no estado de Goiás, veio 8 policial para a minha cidade. 8! 8, pode anotar aí. E os nossos policiais aqui, competentes, não só vigiam a nossa cidade, não. É Curumbá, Petrolina, é, que mais? Goialândia. São as cidades, acho que, se não me engano, se eu estiver errado, me corrija, mais de 25 municípios. Nós precisamos é de soldado. Soldado que vá para frente de dia e noite. A polícia é competente. Nós chamamos o senhor aqui para não falar da polícia, não. Para valorizar. A polícia é competente. Prende. E o judiciário, essa lei estruxa que está no país aí. O judiciário, no outro dia, solta. E fica brincando com a cara da polícia aí. Vocês prenderam e eu estou aí. Então nós precisamos de blitz. Blitz, faça esse, como esse coronel Santos, que eu acho que já está na reserva hoje. Está na reserva. Faz blitz. Não é uma viatura passar numa rua, depois de meia hora ela passar na outra, não. O bandido já se foi. Faz blitz. Que esse cidadão, não, malandro, bandido, quando assalta qualquer estabelecimento, logo em seguida, depois de 500, 600 metros, cai numa blitz. Faz essa blitz, por favor. Que eu, igual pedi o coronel ali, ó. Então faz essa blitz, nós precisamos. O que a pessoa de bem, que está com os documentos, tudo ok, não tem que sentir nada na pele. O bandido que se dane. Hoje não se prende mais carro na nossa cidade, poucas motos. Nós precisamos de uma polícia ostensiva, combater o crime. Depois das 6 horas da tarde, eu mesmo não deixo. Eu levo minha esposa na igreja. Meus filhos têm carro. Eu tenho medo dela voltar. Então é isso, é roubando celular, assaltando bolsa. Nós não aguentamos mais, coronel. E quando eu falo isso, nós, é porque nós representamos, a sociedade nos cobra, os pagadores de impostos cobram. Então é isso, que faça isso, rotina, todo dia, mas tem que ser de segunda a segunda, sem falhar. Então é isso, pessoas, as pessoas de Brasília, da Baixada de Brasília, na Baixada Fluminense, de Agolina, vem roubar nossos veículos aqui, vem roubar nosso cidadão de bem aqui. Por favor, faça blitz igual pediu o coronel ali. Está fazendo, mas muito pouca. Tem que fazer todos os dias. Quando nós estamos aqui, tem que fazer blitz. Os bandidos estão soltos. Obrigado.
Professora Geli.
Boa tarde, comandante. Uma honra muito grande receber o senhor e todos os seus pares aqui nessa casa. E primeiro eu quero agradecer, sem dúvida nenhuma, eu já havia ouvido e visto pelos meios de comunicação a Patrulha Maria da Penha, sem dúvida nenhuma, um grande ganho para a cidade de Anápolis, para as mulheres dessa cidade. É, e eu gostaria de saber qual que será o atendimento, se é 24 horas, porque são só duas patrulhas, de que forma que será. E quero parabenizar o trabalho que a Polícia Militar, com todas as dificuldades, vem realizando na nossa cidade. Nós sabemos e reconhecemos o esforço que a polícia desenvolve para nos trazer segurança. E eu, como professor, eu sempre dizia que uma farda, se o professor tivesse uma farda, era bom demais, sabe? Porque traz assim, um certo respeito e é muito bom ver vocês. Quando a gente vê um policial nos momentos geralmente difíceis, nós temos segurança. E eu tenho alguns questionamentos, o Landim já fez o questionamento quanto aos aprovados ao concurso, eu sei que não é da competência de Vossa Senhoria, mas isso pode ser levado ao governador, sem dúvida nenhuma. E eu preocupo, por que não chamar aqueles que já foram aprovados e uma demanda judicial e fazer outro concurso quando demanda mais tempo? Aumentar o quantitativo do banco de horas é uma bênção para o policial que vai receber um pouco mais, mas uma preocupação muito grande, porque nós sabemos que a carga horária de vocês já é muito exaustiva e é um trabalho também que demanda muito esforço e muito perigoso. Sem dúvida nenhuma, vocês merecem descanso. Com relação também à solicitação dos policiais para cá, que legal, que bom que venha mais. A rede de apoio à segurança, o senhor não mencionou os guardas escolares, e eu acredito e gostaria de saber se esses guardas escolares farão parte também dessa rede de segurança. E nós sabemos que o município de Anápolis contribui também com o banco de horas, e não só com banco de horas, mas em termos de segurança, também da Polícia Civil, com aluguéis e várias outras parcerias. E o senhor citou várias vezes a parceria com o governo federal. Se há alguma solicitação que foi negada com relação à parceria, ou se é uma parceria no sentido de congresso, no sentido que o congresso possa endurecer mais as leis para que a polícia militar não prenda e o judiciário fique aí à mercê das nossas leis, que dá uma série de recursos e uma possibilidade muito grande para soltar. Então, eu gostaria só de saber, para que não fique somente uma... É uma fala que não há apoio do governo federal e de que forma que esse apoio, se já há alguma solicitação, e essa solicitação foi negada. Tá? Muito obrigada e, mais uma vez, meus cumprimentos pelo trabalho de Vossa Senhoria e de toda a corporação.
Vereador Sargento Alberto.
Presidente, obrigado. Comandante, eu agora mudarei de alguma forma a minha fala. Eu teria uma preocupação e gostaria que o senhor olhasse junto ao comando, se não já estiver sendo estudado, a questão do EAC e o EAS. Nós tivemos aqui uma perca durante esse período agora de 14 policiais que estão deslocando a Goiânia todo dia, por um período ainda que eu não posso dizer se houve mudanças, para realizar esse estágio. A gente sabe da dificuldade financeira, são policiais que são retirados das unidades e vão para Goiânia e são utilizados no serviço fim da polícia lá, tirando policiamento. É uma preocupação que eu tenho, porque eu me passei por isso. E nós temos aqui, tem ali oficiais capacitados, eu conheço muitos aqui, que poderiam ministrar, o EAD pode ser utilizado, temos um laboratório dentro do 4º Batalhão, que pode ser aí implementado e receber. Tanto é que o CINV passou por um estágio aqui, e foram para a rua e mostraram a sua eficiência, e foi recebida aqui a sua formação. Uma outra solicitação, comandante, eu não sei ainda se tal ou não, eu ainda estava na ativa, como ali operador do Copom, muitas das vezes essa divisão de batalhão, uma viatura não, a dificuldade de atender uma rua logo após a divisão. E hoje eu sei que talvez o Copom tenha essa dificuldade de usar da onde que eu vou usar essa viatura. E o sargento lá, que está lá, ou quem estiver operando, pode ter certeza, comandante. Já passei muita privação lá, falei, se eu não mando, o comandante vai questionar. E se eu mando tiro de longe, acontece uma ocorrência lá e eu estou numa situação difícil. E eu sei, isso eu digo, né, conhecimento de causa. Eu gostaria que o senhor desse uma olhada nessa situação. Uma outra, comandante, a gente preocupa aqui com a sociedade, mas eu vejo o policial ali, que vai no combate lá, e no momento que ele vai lá no juiz ser ouvido, não tem um acompanhamento. A viatura está aí, vai dar o suporte, me perdoa, comandante, deixa eu completar aí, vai dar um suporte, aí as demandas, dá o auxílio, porém, quando ele prende o bandido, o traficante, um homicida, quando ele está lá no juiz, está lá o advogado, está a mãe, está a tia, está o delinquente, o infrator, o bandido lá, e o policial sozinho ali, comandante, eu falo para o senhor, isso dói, não podia falar hoje, o que eu vou falar para o senhor, eu vou falar, comandante. E uma outra situação, que o vereador Jackson falou aqui, que tem ideias, comandante, nós estamos trabalhando no Centro de Resolução de Conflitos, o WhatsApp, uma área de cobertura, eu gostaria que o capitão Ferreira me desse a oportunidade de participar da situação, viu, seu capitão? Se o senhor me desse a oportunidade, se o senhor autorizasse, nós estamos trabalhando numa situação também mas que envolve uma parcela da sociedade, comerciantes que possam ser informantes de alguma forma, a palavra não seria essa, mas cooperadores, que eles poderiam ser cadastrados e que o Copom pudesse ser descentralizado, comandante. Não para determinar viaturas, mas que ele recebesse ocorrência naquela área de cobertura e pudesse divulgar em tempo real para aqueles que moram numa área de cobertura, que eles, a partir de que momento, estariam, na verdade, apoiando através do WhatsApp informação. Ó, passou pela rua, ou está deslocando para tal lugar que seja. Eu acredito que poderia ser revista a situação. E me permita participar, porque esse aqui eu tenho muito tempo, não é de agora não. E ontem eu tive com o Major Pinho, eu vi um trabalho que ele realizou em Goiânia, e eu falei, capitão, eu estou no mesmo molde que o senhor, então eu vou apresentar antes que eu fique para trás. Antes que eu fique para trás. E uma outra situação.
Vereador, o senhor tem foro privilegiado, mas...
Eu deixei a palavra lá, senhor presidente, para que o comandante pudesse, eu devia ter me dado essa oportunidade. É, porque todo dia eu sou questionado aqui, como militar aqui, todo dia. Olha aí, sargento Alberto.
Estou dizendo que o senhor tem foro privilegiado.
Ah, então obrigado, me perdoe, eu deixei falar. Mas
concluo o mais breve possível.
Vou convidar, vou concluir. Comandante, na oportunidade...
Muito bem, Alberto.
As motos não viriam para cá, que estão lá no pátio do batalhão, e eu sei da dificuldade do efetivo, mas essas motos no centro da cidade, ela é primordial, ela é de alguma forma um diferencial. Tanto é que a viatura, as motos do giro, nós pedimos ajuda aqui, senhor, talvez, desculpa até, eu não quero falar isso não, conseguimos dar um suporte, ela, de uma semana para outra ela fez uma apreensão aqui de elementos que veio de Brasília. Então eu sei quanto é importante, se isso puder de alguma forma, o senhor colocá-las para que elas possam, eu acredito que vai dar um suporte muito grande. Eu registro, me permita participar dessa implementação, dessa implantação, nesse sentido aí, com o capitão. Se ele pudesse me orientar, talvez isso aqui seria só uma ajuda, ou então que eu estarei buscando mecanismos também, contribuindo de alguma forma. Por enquanto é só, comandante, devolvo a palavra.
Ainda nos questionamentos, Miguel Marrula.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, coronel, a todos presentes aqui. Coronel Paulo Inácio, amigo pessoal dessa casa, com certeza está representando bem a classe de vocês aqui no município de Anápolis. Eu queria fazer uma pergunta, se tem previsão de aumento ou não em viaturas também rurais, nas zonas rurais do município de nossa cidade. E uma opinião pessoal da sua parte, que eu tenho certeza que não influenciaria nada nessa casa. De antemão eu já quero dar a minha opinião, que eu sou a favor, mas gostaria também de escutar a opinião do senhor, representando a classe militar. Se o senhor é a favor da guarda municipal. Existem vários questionamentos dentro do município de Anápolis. Existe a lei que, acima de tantos habitantes, por lei é obrigatório ter guarda municipal. Infelizmente teve aquele incidente em Goiânia no shopping, que um guarda municipal matou a namorada e suicidou. Eu acho que isso é uma tragédia, como também qualquer policial militar ou civil poderia, no desespero, tomar a mesma atitude, nós também como civis. Então eu gostaria de pegar a opinião da sua pessoa representando a classe militar, se vocês são a favores da guarda municipal, não tirando a responsabilidade do policiamento militar. Obrigado, devolvo a palavra.
Também nos questionamentos, vereador Gerry.
Boa tarde, comandante. É um privilégio tê-los aqui. Quero aqui cumprimentar o coronel Paulo Inácio, também o coronel Paulo Roberto. Por várias vezes eu tenho ido lá no 28º Batalhão, e tenho conversado bastante, vejo o interesse, a vontade também da classe em resolver as questões de segurança na nossa cidade. Vejo o quanto esse comando aqui em Anápolis, aí eu falo de modo geral, né, trabalha de maneira sem uma estrutura adequada. E não podia deixar de dizer que é o país em todo, né, aliás, enfrenta esse problema de segurança. Há de se criar
E aí não é só a Câmara Municipal, tem que começar de cima para baixo, uma política, né, onde dê mais condição, envolvendo as tecnologias que nós temos, né, disponibilizando mais efetivo. Agora nós temos que falar da nossa realidade. Né, e quando eu vou ao 28º fazer alguma reclamação, é a população cansada, né, vítima, né, de furtos, de roubo, de violências. E eu fiz, algum tempo atrás, talvez eu esteja até jogando pedra na lua, um requerimento pedindo para que se aumentasse os batalhões. Inclusive fiz um pedido para a grande região, né, do norte da cidade, região do Recanto do Sol, que se fizesse, montasse um batalhão da Polícia Militar. Eu tenho comigo que quando há a presença do policial na rua, ou em determinada região que tenha um batalhão, dá mais segurança, dá mais aquele sentimento, né, que a população está segura. Então, eu sei que não adianta só montar o batalhão. Eu sei que não adianta. Senão, mudar essa metodologia de trabalho. Trabalhar com um efetivo reduzido, né, e automaticamente toda a classe fica prejudicada. O tempo foi curto, mas eu faço referência e peço que seja discutido isso, né, lá no Comando Geral da Polícia Militar, para que se aumente não só os efetivos, mas que traga também mais um batalhão, né, que seja melhor dividido, né, a cidade de Anápolis, para que tenha mais êxito no trabalho da Polícia Militar. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Para o uso da palavra, vereador Pedro Mariano.
Boa tarde, senhor comandante coronel. Coronel, é o seguinte, esse negócio das motos aí do Alberto falou, surtiu um efeito muito grande no centro ali. E aproveitando também o que o Mauro falou, essas blitz nas botas, garupeiro aí, eu acho que a viatura podia ter autoridade de parar e ver, porque os assaltos acontecem mais o pessoal na moto, é mais fácil para se fugir. E outra coisa, eu não estou defendendo nem a polícia, mas eu vi deputado que ia brigar com o Código Penal, o Código Civil. Enquanto mudar a lei no Brasil, comando, um dia nós ter aqui também muito efetivo, porque o senhor pega o ladrão hoje, amanhã está solto. Em Jaraguá aconteceu um 16 anos, matou a namorada, estava grávida, fez dois crimes no mesmo tempo. 18 anos, ele está com 16, 17 anos. 18 anos vai ser solto, está solto na rua. Aí, não adianta. Você, igual o Alberto falou, que vai na audiência, não tem ninguém lá para proteger aquele policial que fez a apreensão. E cabo sendo até perseguido pelo, né, o autor. Esse é o ponto do meu questionamento. É a volta das motos, que o Alberto foi muito feliz, colocou, que caiu até o índice de assalto dentro do centro, porque infelizmente ontem os moradores pegou um assaltante lá, né, hoje eu ouvi na rádio, então vai diminuir. Então, eu não sei como é feito, mas como o senhor podia ver com o comando, cobrar também da segurança, da segurança pública, do Estado, com outros do Brasil, cobrar no Congresso e da Câmara de Deputados para mexer nessa lei. Quando mexer, não adianta, pode ter 5 mil homens. A lei está protegendo os bandidos, infelizmente, hoje no Brasil. Devolvo a palavra.
Também nos questionamentos, vereador Hamilton Filho.
Obrigado, presidente. Boa tarde, Coronel Brasil. Boa tarde, Coronel Paulo Inácio. É um prazer recebê-los aqui. Cumprimento pelos prendimentos, está vindo aqui discutir a segurança pública com a Câmara. Primeira dúvida, Coronel. Respeito do banco de horas, nós sabemos que há uma contrapartida do mesmo valor que o Estado investe, o município investe. Nós sabemos também que há um contingenciamento de despesas por parte do Estado de Goiás devido à situação financeira, e se houve redução do valor mensal disponibilizado ao terceiro CRPM e a Anápolis, e consequentemente também se houve diminuição da contrapartida do município, já que historicamente vem se aplicando o mesmo valor pelo Estado e o mesmo valor pelo município. Outra questão, a gente acompanha com muita cautela e muita preocupação a questão da ADI 5163, que é a do CINV, né? Essa questão, sei que não compete a questão jurídica ao senhor, Mas tem-se... Como está a situação do CINV no âmbito do terceiro CRPM? Vocês estão... Porque eles não foram exonerados ainda, né? Vocês estão ocupando funções administrativas ou não? E se o senhor entende que essa coisa administrativa seria uma solução para esse caso, uma solução para a problemática do CINV, se eles ficassem em uma função administrativa, como alguns comandos assim determinaram, não sei se é o caso do terceiro CRPM, se isso seria um paliativo, se resolveria o problema, ou ao menos amenizaria. Queria também fazer aqui uma ressalva. Eu tenho muita ligação com o bairro Parque Aristópolis e Vivian Park. Lá temos enfrentado uma onda de criminalidade grande, principalmente relacionada às drogas. Queria fazer um apelo ao senhor que pudesse enviar esforço, mais esforço ainda. Eu sei que essa é uma das preocupações do senhor, para que pudesse lá também implementar um policiamento mais ostensivo, com mais presença da Polícia Militar naquela localidade. E fazer uma lembrança, até foi uma lacuna aqui por parte da professora Geli, sua patrulha escolar. Nós temos essa preocupação em algumas oportunidades. Claro que a ideia da patrulha escolar é excepcional, mas pedi um reforço nessa questão também. Tive uma pessoa conhecida que foi roubado o celular na porta, nas proximidades do Colégio Polivalente, ali ao lado, no mesmo local onde funciona a sede do terceiro CRPM, que é uma questão complicada. Então, pedi, principalmente naquela região, em toda a cidade, na região leste, a professora Geli faz a ressalva aqui também, possa implementar ou intensificar a patrulha escolar também. Obrigado.
Com uso da palavra no questionamento, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Comandante, umas demandas muito simples aqui. Eu sou da região aqui do bairro Freustaco, São Lourenço, e quem é o responsável é o coronel Paulo Roberto. E eu não sei se eu estou enganado ou não, mas eu acredito que com essa divisão de área, a área nossa lá ficou maior. Eu fiz um ofício encaminhando para o coronel Paulo Roberto, para o coronel Juliano e para o novo comandante, eu esqueci o nome aqui, pedindo algumas informações para que a gente possa ter essas informações, para que a gente possa estar discutindo em relação a isso aí. Gostaria que o senhor me explicasse em relação o tamanho da área que ficou para o 28º. Eu acredito, na minha singela humildade e conhecimento, eu acredito que ficou uma área muito grande e se realmente eles estão tendo um apoio maior do que os demais batalhões. Então, essa demanda, eu gostaria de estar pedindo informação a respeito de como vai ficar o pessoal do CINV. Eu tenho vários amigos oriundos da Força Aérea que entraram no CINV até então. Eu encontrei eles, não sabem o que vai acontecer com eles, se são mandados embora, se vai ter direito a alguma coisa. Então, gostaria de saber, se o senhor tem essa informação, como vai ficar esse nosso pessoal do CIV, uma vez que eles entraram na polícia com a expectativa de tantos meses e foi frustrado essa expectativa. E como vai ficar, se eles terão direito a alguma coisa, porque a gente tem interesse de estar cuidando desse pessoal para estar dando um apoio para eles. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Também no uso da palavra, o vereador Edson Lopes.
Comandante, agradecer a presença do senhor aqui na Câmara nessa tarde. A gente observa aqui que vários questionamentos deveriam ser feitos ao secretário de Segurança, ao governador, mas o senhor está aqui, né, se colocando à disposição para ouvir e, quem sabe, encaminhar algumas solicitações. O senhor falou sobre essa... O senhor citou até que foi um boato, né, questão do procedimento aí, da Operação Tolerância Zero. Eu não sei se foi boato, eu sei que teve uma operação, mas eu sei que teve uma repercussão muito boa. Né, muitas pessoas procuraram, gostaram. A gente sabe que essa questão da tolerância zero surgiu lá em Nova York, né, na década de 90, e sempre quando acontece alguma operação, alguma blitz, como o vereador Mauro aqui solicitou, o pessoal usa o termo aí tolerância zero. Mas foi boa a repercussão, porque há uma sensação de insegurança. Né, 90% aqui dos questionamentos com relação a comerciantes, com relação a assaltos, estabelecimentos, e eu percebo algo, principalmente pelas redes sociais, que existe uma cultura de banditismo. Pessoas de classe média, jovens de classe média, jovens até que nem precisam, que têm pais, que têm condição, que estudam, e vão para o caminho do crime pela sensação da impunidade. Como ter um dinheiro fácil, chega ali num bar, chega numa mercearia, no mercado, assalta, pega o dinheiro, gasta, vai para a festa, compra um objeto, um relógio caro, um celular caro. Então, essa sensação de impunidade e de insegurança, eu acho que operações como essa vão ajudar e muito para trazer a sensação realmente de segurança para a população. Então eu queria sim um esclarecimento com relação a que tipo de operação foi essa que aconteceu aí nesse final de semana. Devolvo a palavra.
Para o uso da palavra também, vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Tem uma colocação aqui para o coronel. Antes, quero cumprimentar o Cristiano. Nós servimos a aeronáutica junto. Bom revê-lo aqui. Coronel, nós vemos a situação que está a cidade, o país, até o mundo. E nós somos muito cobrados em relação à questão da segurança. E nós somos vereadores bairristas que andam a cidade, convive todo dia com as pessoas que necessitam dessa tal segurança. Elas vêm nos cobrando posicionamentos, situações, e a gente vê o que vem acontecendo dia a dia é até complicado. Como você vai prever aquela pessoa que vai assaltar, vai fazer um ganho, alguma coisa assim? Eu até costumo dizer assim que antigamente as pessoas para assaltar, eles escolhiam a pessoa, seguiam aquela pessoa diversas vezes para saber se tinha se ia dar certo ou não. E ainda corria o risco de assaltar e não ter nada. Hoje, qualquer bandido que chegar em qualquer criança e leva um celular de 300, 400 reais. Então, isso proliferou demais a questão do assalto. Mas tem outras situações que pode estar acontecendo, fazendo, para poder estar ajudando. A gente pede que em relação aqui na próxima ao hospital municipal, ali naquele bairro Batista, aquela região Vila Góis, próximo ao hospital tem a comunidade cristã, a comunidade Aliança lá, a Sara Nossa Terra também, me parece que essa é outra situação. Acontecendo muito furto, muito assalto ali próximo ao hospital municipal, onde tem um fluxo. Hoje melhorou bastante porque diminuiu o movimento lá, mas anteriormente, quando o municipal estava atendendo, era uma coisa de louco lá. E também outra solicitação que eu peço para o senhor, vou até entregar em mãos para o senhor um ofício aqui, aproveitar a presença do senhor aqui, é que com essa questão da segurança, insegurança que está tendo, esses bairros onde tem uma rua que não tem saída, o pessoal está querendo fazer tipo condomínio, fazer fechar ali um acercamento para que não possa acontecer. Eu falo a respeito ali do residencial Ayrton Senna. Nós estamos lá ajudando, tive em várias reuniões lá, e estão querendo fazer tipo um condomínio fechado lá, porque o bairro só tem duas entradas, é fácil de resolver, e eles até se organizaram. A sociedade se organizou, fez um grupo do WhatsApp, essa questão do Alberto está fazendo, e um ajudando o outro, informando o que está acontecendo. Então, a sociedade de bem, ela está se organizando. E o que, que nós precisamos? Precisamos que tenha o apoio das entidades, a polícia, a prefeitura, autorizando esse fechamento lá, para que melhore a situação da segurança. E conseguindo esse fechamento lá, com certeza vai diminuir um bairro, um setor que vocês podem atacar outro que não tem condição. Por exemplo, Alexandrina tem entrada, umas 50 entradas e saída. Então, essa é a minha solicitação. Vou entregar em mãos para o senhor esse requerimento aqui.
Bom, só concluindo. Concluindo, comandante Wilson Brasil, eu tenho participado eventualmente, junto com os conselhos municipais de segurança, daquele bate-papo com as comunidades. Eu acho aquilo de fundamental importância, tanto na orientação do pessoal, quanto na captação de informações por parte da Polícia Militar. Então, eu acho aquilo, assim, sensacional, e acho que deve ser, parece que vocês têm uma agenda, são 12 e mais algumas durante o ano, eu acho que deveria ser estendido isso aí. Já participei de algumas, e eu acho de enorme valia. Agora, uma outra informação que eu gostaria de obter, com relação, havia aí um projeto, um processo, informatização do processo como um todo aqui, que seria assim, ficaria, haveria um estudo em que determinaria os focos de maior incidência de algum tipo de crime ou outro, isso tudo informatizado. Então, quer dizer, a vigilância seria prioritária naqueles pontos onde há mais incidência, por exemplo, de não sei, estupro, ou no outro de assassinato, ou de roubo, de furto, e etc. Nós temos isso encaminhado, se está funcionando. É esse meu questionamento. Sem mais inscritos, o senhor fica à disposição para responder. Agora, já com a hora um pouco adiantada, responda o que o senhor achar mais relevante, por gentileza.
Bom, agradeço aos questionamentos. Eu vou procurar ser bastante breve.
Mas tem algumas coisas aqui que a gente vai ter que falar um pouco mais. Questão aqui do... Deixa eu ver por onde eu comecei aqui. Fui anotando aqui, ficou meio... Bom, vamos lá. Em relação a cartão, ao número de cartões... Espera aí. O questionamento aqui do vereador Alberto. Questão do EAC e AS, que é o estágio de adaptação de sargentos e estágio de adaptação de cabos. Está sendo feito, alguns policiais do regional estão em Goiânia fazendo esse estágio, e já existe o comandante já determinou que faça um estudo no sentido de interromper esses estágios, pelo menos momentaneamente, enquanto perdurar essa questão do efetivo. Então, acredito que isso aí vai ser resolvido mais rápido. Divisão de áreas. Viatura não atendeu ocorrência numa determinada área, num determinado... Não existe isso. A polícia militar é uma só, os batalhões são da polícia militar, então eu vou até verificar isso aí junto ao Copom, para que se isso aí estiver ocorrendo, está errado. A viatura ela tem que atender a ocorrência independente de qual região que ela esteja. Se por acaso é inadmissível que uma viatura esteja parada enquanto está tendo uma demanda no outro bairro. Isso aí nós vamos rever, se estiver acontecendo será corrigido. A falta de acompanhamento de um policial, de alguém quando o policial vai ser ouvido, realmente existe essa dificuldade, porque você colocar alguém só para acompanhá-lo também, sem um conhecimento jurídico, sem um conhecimento técnico, não sei se resolveria, daria um apoio moral a esse policial apenas, mas na questão técnica em si não ajudaria em nada. Mas vou levar essa sugestão ao comando da instituição para que ele possa analisar isso aí. A questão das redes sociais, WhatsApp, nós estamos trazendo agora o Major Pinho. Você estava falando de capitão, mas ele já é major. O Major Pinho, ele é daqui da cidade de Anápolis, ele me procurou querendo retornar para a cidade, aceitei, ele está como subcomandante do Tenente Coronel Henrique, e ele fez esse trabalho lá em Goiânia, no 30º Batalhão, região do Jardim Novo Mundo, Caiçara, aquele meio ali, e foi muito bem sucedido. Ele criou uma rede do WhatsApp em que os comerciantes, a população como um todo, tinha esse contato direto com o comando, contato direto com a polícia militar. Deu muito certo. Além disso, outros projetos, essa vizinhança solidária, em que eu vi aí, você até fez os adesivos, coloca no muro das residências, enfim. É uma série de ações que o PIN já está com essa missão para nós começarmos na área do 38º e posteriormente estender aos outros quartéis. Questão das motos, realmente, vários aqui questionaram a questão da falta de motos, principalmente no policiamento do centro da cidade. Nós entendemos que é um policiamento extremamente eficiente e ele realmente dá resultado. Só que aí vem a questão primordial, que é a questão do efetivo. Momentaneamente, nós desativamos esse trabalho porque nós não estamos tendo como manter esse policiamento. Mas nós temos o grupamento do giro, que tem trabalhado principalmente no período do expediente bancário, no centro comercial, e tem dado muito resultado. Mas é uma intenção realmente nós voltarmos esse policiamento de moto para ajudar o policiamento da área central. Foi questionado aqui também em relação à viatura da patrulha rural, se tem previsão de aumento. Na verdade, nós temos na área do aqui na cidade de Anápolis, a única unidade que tem a patrulha rural é o 4º Batalhão. Nós temos uma viatura, uma caminhonete, em que presta esse serviço na região, principalmente do 4º Batalhão. Então, nós temos essa viatura já. Evidentemente que, em razão dessas dificuldades, às vezes nós temos que fazer algumas adaptações, mas nós já temos essa viatura que faz esse trabalho. É um trabalho de suma importância, porém muito difícil, em razão da área territorial do município de Anápolis, e não só Anápolis, mas todo o regional. Para que os senhores tenham uma noção, o regional começa lá em Avelinópolis, e estende nessa região Goianira, vai descendo, vai até Alexânia e Silvânia. Então, assim, é uma área muito grande e todas têm propriedades rurais importantíssimas, muita agropecuária, muita atividade rural como um todo, mas nós já temos na área do 4º Batalhão. É, foi questionado também a questão da Guarda Municipal, se sou a favor. Claro que sim. Eu acho que tudo que venha contribuir com a segurança pública, com a segurança da população, nós temos que ser favoráveis a ela. Então, a minha opinião pessoal é eu sou plenamente favorável. Eu acho que não é porque um guarda municipal estressado, com problema psicológico, cometeu um desatino, matou a namorada no Buriti Shop lá em Aparecida, não é por isso que temos que condenar e crucificar todos os guardas municipais. Então, eu acho que tudo que puder vir para somar a segurança pública é de suma importância para nós. É, em relação à criação de mais uma unidade na região norte, a divisão do 28º Batalhão, eu quero aqui fazer uma explicação o que é que ocorreu. É, ao meu ver, existiu uma distribuição errada, equivocada, dos distritos de Anápolis em relação à Polícia Militar. Para que os senhores tenham uma ideia, distrito de Joanápolis, distrito de Interlândia, de Sousânia, de Goialândia, pertencia à unidade de Goianápolis. Qual a lógica disso? O Major Pinho acaba de chegar. Então, assim, qual a lógica disso de esses distritos pertencerem à cidade de Anápolis e serem policiados por Goianápolis? Qual a lógica do presídio de Anápolis, que é dentro da cidade, dentro da área do 28º Batalhão, pertencer à companhia de Goianápolis? Não dá, não tem explicação para isso. Então, eu propus ao comandante, foi corrigido essa aberração, ao meu ver. Então, isso aí, por essa razão, o 28º Batalhão acaba que aumentou a sua área territorial. E, além disso, está sendo feito algumas mudanças em relação à RAS, à ISP, que é a Área Integrada de Segurança Pública, e as RISP, que é a Região Integrada de Segurança Pública. O que, que é isso? O Estado ele foi dividido em regiões, e essas regiões são divididas em áreas. Essas áreas é onde é feito a totalização das ocorrências, o planejamento da Secretaria de Segurança Pública. No programa Goiás Cidadão Mais Seguro, é feito em cima desses dados estatísticos. Os comandantes dessas áreas, dessas regiões, nós somos cobrados trimestralmente, é feita uma reunião com o secretário de Segurança Pública, com o comandante-geral, diretor da Polícia Civil, comandante do Bombeiros, enfim. Tem que ter a integração entre os órgãos de segurança pública e nós somos cobrados pela produtividade. Então, em razão disso, alguns locais, por exemplo, Campo Limpo e Ouro Verde, estão passando também para o Paulo Roberto, para o 28º Batalhão. Por que isso? Porque é a Região Integrada de Segurança Pública. Então, por essa razão. Mas já até conversei com o Paulo, no primeiro momento ele ficou meio contrariado com esse aumento dessa área dele, mas já deixei claro que a intenção é, para o futuro, nós resolvemos essa questão com talvez a criação de uma outra unidade ou até mesmo o remanejamento de Goianápolis, trazer para cá a companhia, enfim, alguma situação, alguma solução tem que ser dada. Não sei se o vereador ficou satisfeito com a explicação, mas é isso. Bom, questão de blitz e abordagens. Nós entendemos, eu sou oriundo de policiamento de trânsito. Trabalhei no batalhão de trânsito mais de 15 anos na área de trânsito. Goiânia, trabalhei no batalhão rodoviário, voltei para o batalhão de trânsito. Então, assim, eu tenho uma certa experiência em relação a trânsito, em relação a blitz. Eu assim, modéstia à parte, eu até conheço como funciona isso. Questão de trânsito é muito importante. No entanto, você tem que ter direcionamentos. Você não pode trabalhar única e exclusivamente visando a questão de trânsito, policiamento para ver documentação. Por quê? Vejam, senhores, essa conversa que saiu dessa operação ontem aí, falaram que é a operação Tolerância Zero, ela já deu um viés político. Deu um viés político em relação a essa questão dessa operação. Na verdade, a operação ela chama-se Operação Recobrimento, criada pelo Major Cláudio, determinou ao Cláudio que as equipes da CPE, juntamente com o Giro, mudasse o horário de atendimento, mudasse o horário de trabalho, objetivando o quê? Trabalhar em cima dos locais das manchas criminais e dos locais que mais acontecem os crimes. E a prova disso, em 3 dias de operação, foram recuperados 5 veículos roubados ou furtados e 6 armas de fogo. A CPE teve essa produtividade em 3 dias. Então, aí, de repente, criaram essa operação Tolerância Zero, que já teve um viés político. Por isso que eu dei entrevista hoje e repito, esse termo Tolerância Zero, que ocorre? Já começou a levar falando que a Polícia Militar estava fazendo blitz para aumentar bloqueios, para aumentar arrecadação. Não sei de onde partiu isso. Tem pessoas que são muito criativas, porque da minha parte não saiu. A operação chama-se Operação Recobrimento. Então, acho que em relação a essa questão dessa operação Tolerância Zero, fica bem claro de uma vez por todas, não tem esse viés de aumentar a arrecadação, nunca recebi determinação para isso, não tem isso. O trabalho da polícia não tem nada a ver com isso. Sim, não tem prazo para terminar, não.
Só um comentário. Isso aí foi uma ação da Receita Estadual, inclusive eu fui penalizado aí, mas o problema é que, obviamente, tem o apoio da Polícia Militar, né? por questões óbvias. Né? Então, aí a população pode ter interpretado erroneamente isso aí e achou que era uma ação da Polícia Militar. Na realidade, é a Receita Estadual que estava, obviamente, a questão do DETRAN para arrecadação de PVA.
Sim. A questão do banco de horas foi falado aqui, pessoal. O nosso objetivo não é penalizar os policiais, não é colocá-los em carga horária excessiva. O nosso objetivo, na verdade, é o quê? Levar segurança à população, logicamente, sem causar o estresse da tropa. Não tem sentido nós colocarmos os policiais também com essa disposição de simplesmente para aumentar a sua carga horária. Longe disso. Inclusive, nós vamos disponibilizar no site da Polícia Militar. Com certeza virão policiais de outro local. Por exemplo, eu tenho policial que faz serviço remunerado aqui, que é de Nova Glória. Quase 200 quilômetros daqui, eu falo Nova Glória porque eu conheço que meu pai mora em Nova Glória. Ele sai de lá e vem prestar serviço aqui. Então, essas condições do policial sair de um determinado local para vir trabalhar em outro, isso aí é normal. Eu não vejo que vai ter problemas em relação a isso. Alguns vereadores falaram aqui a questão do CINV. Eu quero dizer aos senhores que o CINV já foi extinto, já tem 15 dias, não tem policial do CINV mais. Perguntaram aqui, mas e o CINV? Não, o CINV não existe mais. O CINV já até devolveu o fardamento, já devolveu a sua documentação. O CINV já é um programa que foi extirpado, acabou o CINV, não tem mais CINV. Tá certo? Então, não há que se falar mais no CINV. Esses ex-policiais que prestaram serviço no CINV, logicamente, a questão dos direitos, ele acaba sendo até subjetivo. Se o ex-policial, se ele entende que ele tem direito a buscar, que ele procure a justiça, que ele procure o comando, não vai ser eu que vou dar o caminho das pedras para eles. Eu acho que eles têm que procurar as pessoas que vão representá-los posteriormente nos tribunais. Questão do bairro Calistópolis. Nós participamos de um debate na rádio aqui em Anápolis e lá ficou acertado, estava a promotora de justiça, estava o doutor Álvaro, eu e mais um representante da prefeitura. Ficou acertado que nós iremos fazer uma operação lá no bairro Calistópolis. O doutor Álvaro, ele está fazendo alguns levantamentos inicialmente. Você não pode fazer uma operação dessa, chegar simplesmente para a polícia na rua. Você tem que ter alvos, você tem que ter determinadas situações que você tem que olhar antes para você não, como diz lá na roça, né, não dar o bote errado. Então, mas já está sendo estudado, já está sendo planejado para que nós possamos fazer a operação lá. muita anotação aqui, né? Tem que... Bom, a questão dos cartões, o vereador Jacques pediu a relação, o Paulo Inácio, vereador, já tinha até me falado sobre isso. Por que que nós não fornecemos ao senhor ainda essa relação? Porque, em razão dessa dificuldade que nós estamos passando, uma viatura hoje ela não está tendo condição de permanecer apenas num determinado quadrante. O senhor entendeu? De repente eu passo o número da viatura, o senhor vai fazer o cartão, só que essa viatura ela pode ter sido deslocada para um outro quadrante. Então, por essa razão que nós não passamos ainda, mas tão logo seja resolvido, vai ser passado tranquilamente.
Só para contribuir, eu acredito que o senhor tem razão, a viatura precisa continuar na mão, o telefone pode continuar na outra viatura.
Não, sim, mas só que é o seguinte, o que vai acontecer?
Se essa eu pedi o telefone, não o número da viatura, o telefone que cobre aquele quadrante. A viatura pode mudar? Pode. Mas vai outra viatura, não vai?
Quando eu disse a questão do quadrante, vereador, é o seguinte. Uma viatura que antes atendia o quadrante X, por exemplo, aquele telefone que era fornecido para aquela comunidade local. As pessoas, quando precisavam da viatura, ligavam naquele número, ou liga naquele número, sabia que aquela viatura estava próxima e iria atendê-los. Hoje, uma viatura, se ela atender dois ou três quadrantes, muitas vezes a pessoa vai ter o número da viatura e de repente ela está no outro bairro. Então, assim, eu entendo, se o senhor quiser eu passo, mas corre-se o risco do senhor divulgar um número e de repente vai ter problema. Então, é preferível aguardar um pouco mais para não correr o risco de repente ter um trabalho perdido. Mas estou à disposição, se o senhor quiser ir lá, a gente passa para o senhor analisa da melhor forma, tá certo?
Tenente, eu queria pedir, Coronel Wilson Brasil, eu gostaria de pedir aí a compreensão do senhor, gostaria muito da continuidade. Haja vista aqui, eu gostaria que o senhor entendesse também que esse tipo de arguição aqui é raro, a gente não permite, mas dado ao grande interesse que esse assunto causa a essa casa diariamente, né, há uma preocupação, nós estendemos aí, extrapolamos bastante o nosso tempo para ouvi-lo, né, e achamos que é interessante trazê-lo em outra oportunidade, que saia uma audiência pública para que possamos discorrer com mais tranquilidade sobre todos esses assuntos que o senhor ainda tem, até inclusive os meus questionamentos não serão respondidos. Mas eu gostaria de contar com a compreensão do senhor, que nós ainda temos alguns assuntos importantes. Sim. Também a ser tratados, já pertinentes a essa casa, e gostaria de agradecê-lo, né, mas e dizer que as portas estão abertas, quando o senhor tiver uma coisa pontual, né, uma novidade que vai afetar aí a comunidade, esteja à disposição, solicite a qualquer um dos vereadores que eles estão aberto a recebê-lo, a recepcionar a solicitação do senhor, e a casa, obviamente, está aberta, não só para o senhor, mas qualquer militar que queira vir fazer essa apresentação. Gostaria de contar com a compreensão. Sim. Do senhor, tá? Eu sinto, assim, eu sinto mesmo, né, ter que interrompê-lo, mas a conversa está indo longe, nós precisamos de mais um tempinho.
Tá, eu agradeço a oportunidade, logicamente muitos questionamentos não foram respondidos, mas o gabinete do terceiro comando regional, meu gabinete, está lá à disposição dos vereadores, qualquer hora pode me visitar, estarei lá à disposição para recebê-los e responder todos os questionamentos. Então, só tenho a agradecer a todos pela oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado, Coronel Wilson Brasil, veio que substituiu o comandante-geral da Polícia Militar, Silvio Benedito Alves. Também agradecer a presença do Coronel Paulo Inácio, Major Cláudio, Capitão Ferreira, Tenente Daiane, Major Josmar, Sargento Cristiano, Tenente-Coronel Paulo Roberto, Tenente-Coronel Henrique e Capitão Igor. Obrigado a todos. O grande expediente e solicito ao vereador Glei Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Paulo de Lima, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Vespa, vereador Miguel Marrula, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Mauro José Severiano, vereador Ger Cabeleireiro, vereador Hamilton Filho, vereador Sargento Pereira, vereadora professora Geli, vereador Sargento Alberto, vereadora doutora Dinamélia, vereador Pedro Mariano, vereador Jackson Charles, vereador Lizeiro José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleibo Martins. Qual é o suficiente, senhor presidente? E vereador Paulo Inácio também.
Obrigado, vereador. Com o quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia. Interromper por alguns instantes para que possamos despedir dos militares que estão nessa casa.
Senhor presidente, em única votação, de autoria dos vereadores Jean Carlos e Jackson Charles, um requerimento que interpõe recurso contra o ato da mesa diretora na votação do artigo 150 do projeto de número 52/2015, que dá nova redação à resolução número 001/2010, o regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis. Está em votação aqui o parecer da CCJ com relação ao recurso.
Propositura em discussão.
Qual é o parecer, presidente?
Lê na íntegra ou conclusão? O presente parecer é pelo provimento parcial do recurso, de tal forma a reconhecer a aprovação do texto original do regimento interno, afastar as emendas que não tiveram maioria qualificada, horário e inversão da ordem da sessão, e mantendo-se o texto original do projeto em relação ao artigo 150.
Propositura em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada.
Presidente, não espero aí, não tem nem como. Não, mas eu gostaria de discutir, até porque o parecer errou de novo. Nós não pedimos isso para manter texto original. Isso é extra petita, está fora do recurso. Nós pedimos para anular a votação do artigo 150. Agora, se vai prevalecer o texto original, é em outra situação. Presidente. Apenas vou argumentar isso aqui para depois dizer que eu alertei isso também.
Presidente, eu gostaria, com a sua permissão, secretário lesse na íntegra. Eu não sei, não estou dizendo meus colegas. Eu não estou nem sabendo o que eu estou votando. Sinceramente. Então dá um apagão em mim. Eu não faço parte dessa comissão. Joga-se o projeto aí. Está na pauta. Eu gostaria que o nosso secretário, que é o papel dele, ele foi eleito para isso, lê o projeto na íntegra. Eu gostaria. Não é simplesmente falar, está aprovado por unanimidade, igual ontem aí.
Vamos retroceder no processo, apesar de ter dado tempo para pronunciamento, para discussão. Então, solicito ao vereador que atenda ao nosso vereador Mauro para ler a íntegra.
Eu quero saber se foi o que nós combinamos naquela reunião.
Então, exatamente.
Eu gostaria que o presidente explicasse para casa. É isso. Porque eu estou igual, eu gosto de falar isso ao vivo, gosto de dar catracada no cidadão ao vivo. Ô, Vossa Excelência tem um tremendo furo aí. O senhor tem uma experiência política boa, dois do seu pai. Nós estávamos com o comandante falando aí, ó. O senhor ausentou da mesa, foi ficar 10 minutos no fundo e não pediu nem o vice seu e nem o primeiro secretário para assumir a sua postura. O comandante ficou lá falando para a mesa vaga. Então não faça isso, isso é ridículo. Para mim, que sou vereador, não do primeiro mandato. O comandante ficou falando para os vereadores e a mesa ficou
sem nenhum assento nessa cadeira, Vossa Excelência.
Isso não é assunto do momento.
Não, Mauro. É assunto, sim, senhor.
Não,
que
senhor.
Que se falar nos bastidores, amanhã o senhor não vai entender. Estou falando isso para o público. O senhor não ausenta do plenário mais e deixa alguém. Pode ausentar, mas deixa alguém nessa cadeira aí. Que essa cadeira foi feita para pessoa de responsabilidade, igual a Vossa Excelência. Que eu acho que você, e tem certeza, tem responsabilidade. Mas o parlamento, isso aqui é sagrado. Não deixa mais essa cadeira em vão, não. Essa cadeira aí tem que ter um assento, tem que ter um nome, tem que ter uma pessoa aí. Então, eu pedi ao secretário que assumisse o seu lugar. Eu falei para o Anderson, assenta aqui, que o comandante está falando para casa. E o assento da Vossa Excelência é a mesma coisa isso aqui, ó. Ah, nem. Só isso. Pode fazer o que quiser de mim, mas eu tenho que falar. Coisa ridícula.
Matheus. Sem comentários. O senhor ainda está com a palavra, vereador? Por favor, vereador Edson, proceda conforme solicitado.
Senhor presidente, vou ler o caput do requerimento e depois, na íntegra, o parecer do relator. Requerimento de autoria dos vereadores Jean Carlos e Jackson Charles. Requeiro, nos termos do artigo 123, inciso 2º, combinado com o parágrafo 1º do regimento interno, interpor recurso contra o ato da mesa diretora na votação do artigo 150 do projeto de lei número 52/2015, que dá nova redação à resolução de número 001/2010, o regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis. Esse é o caput do recurso. Vou agora, na íntegra, o parecer do relator, vereador Hamilton Filho, aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer, recurso número 1057/2015, que o recurso apresentado, apesar de extensa justificativa, trata de irresignação contra o ato da mesa diretora, quanto à votação do artigo 150 do projeto de resolução 52/2015, que dá nova redação ao regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis. Em relação à votação do artigo 150, opinamos da seguinte forma: houve a apresentação de destaque para a votação em separado do artigo 150, onde, nos termos propostos, se pretendia a retirada do texto o artigo que estabelecia o horário das sessões ordinárias da Câmara. O destaque foi votado em plenário, onde o texto original teve 13 votos favoráveis e 9 contrários. Assim, não se obteve a votação necessária para retirá-lo do texto. Portanto, recomendo pelo improvimento do recurso nesse ponto. Superada a questão da votação do mérito do destaque, temos que ele não poderia ser admitido, já que não poderia se conceber aprovar uma nova redação do regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis, sem que este constasse um horário para a realização das sessões. E caso houvesse essa lacuna, não se poderia, em hipótese alguma, aproveitar o horário previsto no regimento anterior. Já que nos termos do projeto de resolução 52/2015, a nova redação do regimento da Câmara Municipal de Anápolis seria o constante do anexo do projeto. Se o artigo 150 fosse retirado e não fosse aprovado outra emendado, projeto implicaria na aprovação de um novo regimento sem estabelecer horário para sessões, o que causaria enorme insegurança jurídica. A apresentação de destaques não pode implicar que a nova norma jurídica perca seu sentido, ou que a retirada do termo destacado inviabiliza o projeto. Apesar de nosso atual regimento ser omisso nesse ponto, isso é um entendimento lógico adotado nos parlamentos brasileiros. O entendimento acima está alicerçado na definição de destaque contida no regimento interno da Câmara dos Deputados. Se não, vejamos. Artigo 162. Em relação aos destaques, serão obedecidas as seguintes normas. Inciso 4º. Não será permitido destaque de expressão cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a modifique substancialmente. Inciso 5º, o destaque será possível quando o texto destacado possa ajustar-se à proposição em que deva ser integrado e forme sentido completo. Assim, não poder-se-ia admitir destaque em relação ao horário da sessão, apenas emendas e substitutivos, já que o novo regimento necessita de um horário para a realização das sessões ordinárias. De fato, as duas emendas apresentadas, apesar de terem maioria dos presentes, não obtiveram os votos necessários para sua aprovação, prevalecendo assim o texto original do artigo 150. Deste modo, o presente parecer é pelo provimento parcial do recurso, de tal forma a reconhecer a aprovação do texto original do regimento interno, afastar as emendas que não tiveram maioria qualificada, horário e inversão de ordem da sessão, e mantendo-se o texto original do projeto em relação ao artigo 150.
Está aí o parecer da CCJ, que está em discussão novamente.
Discutindo, presidente.
Discussão, vereador Jean Carlos.
Eu quero apenas registrar que eu não concordo com o parecer, em que pese tenha reconhecido a falha na votação pela não atingir o quórum qualificado, ele inverte um raciocínio em relação aos destaques. De qualquer forma, eu vou manifestar contrário, porque outras medidas eu tomarei. Devolvo a palavra.
Continue em discussão. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado. Registre-se que com um voto contrário. Vereador Gleim Martins, por favor, nós precisamos de quórum qualificado. Gleim Martins, confira novamente o quórum.
Vereador Paulo de Lima, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Sargento Alberto, vereador Vesma, vereador Mauro, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Miguel Marrula, vereador Pedro Mariano, vereador Eber Mamed, vereadora professora Geli, vereador doutor Dinamélia, vereador Hamilton Filho, vereador Mire Garcia, vereador Jackson Charles, vereador Lisês Zé Borges, vereador Wederson Lopes, vereador Gleim Martins, vereador Sargento Pereira. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum qualificado, por favor, leia o projeto em votação, que será colocado em votação.
Projeto em segunda votação, de autoria da mesa diretora, que dá nova redação à resolução de número 001/2010, o regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis. Então pega lá, vamos aprovar.
Regimento está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereador Jean Carlos.
Quero registrar, presidente, como meu entendimento é no sentido que nós não votamos a íntegra do projeto, porque havia os destaques, e esses destaques foram reconhecidamente aqui provido a anulação. Portanto, aqueles dispositivos dos destaques não foram votados. O certo seria retornar ao status original para permitir-se, se for o caso, novas emendas e aí sim submeter de novo a primeira votação com as emendas que fossem apresentadas e depois em segunda votação. Então, a forma que foi deferido parcialmente o recurso só prejudicou, no meu ponto de vista, a tramitação. Então, eu vou mais uma vez registrar que sou contrário, porque dessa forma estão se votando o texto como se tivesse votado o artigo 150. E nós não votamos ele. Votamos um destaque que foi anulado. Portanto, aqueles dispositivos não faziam parte integrante do texto completo. Ficou uma lacuna. Então, mais uma vez, registro que sou contrário.
Fazia parte. Infelizmente fazia parte.
Nosso regimento interno continua em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereador Jackson Charles.
É verdade. Infelizmente, no texto apresentado fazia parte. O que não fazia parte era do texto anterior, mas no texto que foi aprovado fazia parte. E considerando que a comissão reconheceu, de minha parte, o equívoco na votação por falta de quórum, e que foi acordado com a mesa diretora e todos os vereadores de que nós apresentaremos agora uma emenda, as emendas necessárias, acordadas, para que ajuste esses anseios, esses equívocos ocorridos, que é, por exemplo, a questão do horário. O acordo ficou afirmado que seria 9 horas e 30 minutos, com todos os vereadores, talvez com uma exceção, só o vereador Jean que não concordou, mas a grande parte dos vereadores concordaram no acordo. Então, eu considero que a mesa diretora, e aí eu, na condição de membro da mesa, estarei exigindo o cumprimento daquilo que foi acordado com os vereadores, de apresentar na próxima sessão, o protocolar, a emenda que tira essas distorções e atende os anseios da maioria dessa casa. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Dina Amélia. Vereador Eber Mamed. Vereador Gleim Martins.
PTN favorável, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Que se lavre em ata e considerando que aquilo que está sendo aprovado aqui será alterado com a emenda a ser apresentada na próxima sessão, eu voto favorável.
Vereador Jean Carlos.
Contrário, pelas razões que já apresentei, pois que, mais uma vez, entendo que não foi votado o artigo 150 e outros que haviam sido destacados. Se anulou os destaques, tem que submeter a oportunidade de emendas antes de votar. Devolvo a palavra.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Presidente, sou favorável. Agora, eu tenho uma dúvida aí. O Jean vem sanando a dúvida e o Jackson com relação às emendas. Ele sendo aprovado agora, poderá sofrer emendas.
Sofrerá.
Sim. Não, então, sou favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira.
Favor, presidente.
Vereadora professora Geli. Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Miguel Marrula.
O vereador Jacques recebeu as minhas palavras também. Favorável.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima. Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu vou votar como o Jacques votou, o que ele explicou aí. Então, eu voto a favor.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Frei Valdaí. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou votar favorável também. Com 19 votos favoráveis e um voto contra, está aprovado o presente requerimento. Deixando o presente regimento interno. E já de antemão, já digo que vou homologá-lo para que nós possamos dar entrada aí também imediatamente às emendas que são solicitadas pelos novos vereadores e que achamos de interesse também da mesa.
Temos um projeto do executivo e gostaria de consultar as lideranças se é possível incluí-lo nessa pauta. Eu gostaria que o vereador secretário Ederson Lopes que lesse a essência do projeto para que pudéssemos deliberar a sua inclusão na pauta.
Senhor presidente, tem um requerimento de autoria do vereador Paulo de Lima, líder do executivo nessa casa, que solicita que seja incluído na pauta dessa sessão o processo de número 082/2015, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação do caput do artigo 4º da lei número 3.469, de 11 de maio de 2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Na realidade, é alteração de um valor que está paralisado aí há vários anos, passando a R$ 350,00. Valor de encargos definidos pela legislação tributária municipal na geração de arquivos, de petições, certidões da dívida ativa, cujo não ajuizamento é autorizado à Procuradoria da Fazenda Municipal. Ele somente estará incluindo na pauta de hoje para ir às comissões. Não, já para a votação. Já em discussão e votação, desculpa. Vereadora Geli, em substituição ao líder do PT. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Solidariedade. Vereador Jerry Cabeleireiro. Vereador Jean Carlos, líder do PTB. A inclusão do projeto na pauta do dia. Inclusão na pauta, vereador.
Qual projeto?
Acabamos de lê-lo.
Eu não estava no plenário.
É que altera a redação do caput do artigo 4º da lei 3.469. Vereador Gley Martins, líder do PTN.
Favorável.
Miriam Garcia, PSDB.
Pelas pessoas que têm que pagar suas dívidas, a prefeitura, eu sou favorável, presidente.
Miguel Marrula, líder do DEM. E Rosa Jackson Charles,
favorável.
PSDB. Pedro Mariano, PP.
Senhor presidente, favor também pelo bom andamento dessa casa de lei.
Vereador Sargento Pereira Júnior, PSL. Não está? Pedrinho Porto Rico,
próximo. Favorável, senhor presidente.
Paulo de Lima. Com a unanimidade das lideranças presentes, o requerimento entra na pauta do dia para discussão, leitura, discussão e votação.
Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre o título de utilidade pública da Associação Anapolina Madre Teresa de Calcutá.
Quero discutir esse projeto hoje, se tiver possibilidade. Foi ontem, eu não tive oportunidade.
O projeto está em discussão. Na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Como eu disse, ontem eu pedi, não deu para me falar. Senhor presidente, essa região lá sofrida, eu conheço bem, e como Landim, que é daquela região, conhece muito mais do que eu. Madre Teresa de Calcutá, todos nós sabemos que foi uma líder indiana, mas eu não vim aqui para falar no nome dela. Esta associação, para quem não sabe, vereador Heber Mamed, ela tem uma contribuição muito grande para o nosso município, a associação, vereador presidente. Ela serve almoço todos os dias, de segunda a sexta. E também tem um reforço escolar, vereador Wendel, essa associação lá da região do Alfredo Landim. Então, por isso que eu estou votando o projeto, porque eu, conscientemente, eu sei o que é benéfico para a nossa cidade e para a região. Que tem muita associação aí que pega um título aqui, vaza e nunca mais, bye bye, né? Então, ela tem um reforço religioso também. E uma noção básica de informática. Então, é merecedora desse título que Alfredo Landim está propondo àquela comunidade. É uma população carente, uma região carente, fica ali perto daquela pista de motocross, é no parque, no Vale das Laranjeiras. Então, quando a gente vota numa coisa dessa aí, a gente tem que saber em que está votando e qual as coisas benéficas que vêm depois. Sem esse título, ela já faz um trabalho brilhante. E com esse título, ela poderá fazer muito mais. E é uma região esquecida e pouca gente sabe que ali existe. Isso eu falo porque eu ando da cidade. Porque tem muitas pessoas que votam, mas não sabem nem o que está votando. Então, é uma região, Pedro, daquela região sua, essa associação, Madre Teresa de Calcutá. O nome já diz tudo, né? Madre Teresa de Calcutá, líder religiosa, indiana, todo mundo sabe. Porque ela andou pelo mundo, né? E a associação é a cara dela. E o que ela está fazendo naquele bairro ali é uma coisa de primeiro mundo. Então, parabéns ao Alfredo com essa propositura, você deixar isso aqui na pauta para a gente votar. E eu tenho certeza, com esse título de utilidade pública, ela vai ganhar mais fundo aí para aquela agremiação. Só isso.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Hamilton Filho.
Presidente, solicito a prorrogação da sessão devido ao horário da ordem do dia estar escoado. Pelo tempo necessário, votar toda a pauta constando da ordem do dia, inclusive requerimentos.
Uma consulta simbólica às lideranças. Alguma liderança presente é contrária à prorrogação do prazo para discussão dos projetos? A sessão fica prorrogada pelo tempo necessário. Pois não, Pedro Mariano.
Pelos projetos e lei, né? Eu acho que por todos os projetos encerra a sessão.
Sem dúvida. Tudo sem bem. Dúvida, Pedro. O regimento não permite prorrogação para comunicações.
Falou.
Ainda a Gleim Martins na discussão do projeto.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o vereador Alfredo Landim, estive lá com ele, eu fui relator desse projeto na CCJ. Nós podemos ver lá o grande trabalho que é feito naquela região através do Nilson, sua esposa, o pessoal lá, que tem atendido aquela população. Atrás da, bem próximo também, tem outra instituição lá que nós apresentamos aqui também, um título de utilidade pública. Do pastor Israel também, tem lá uma instituição na igreja, onde tem um trabalho igual também, que tem ajudado aquele setor. Então, são duas instituições que estão ali, trabalhando há muito tempo para ajudar a população. É isso que precisamos. Instituições que vê o social, que vem, não tem remuneração nenhuma, mas está ali todos os dias, com amor, empenhado para estar dando a melhoria daquela situação. Então, mais uma vez, parabenizo o Alfredo Landim, propositor dessa utilidade pública, e levo um abraço a toda aquela pessoa lá, Landim, que tem trabalhado em prol da sociedade. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão? Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovada.
Projeto em segunda votação de autoria do vereador Jerry Cabeleireiro, que institui no município de Anápolis o dia da leitura a ser comemorado no último dia útil do mês de outubro e dá outras providências.
Discutindo.
Projeto em segunda votação, em discussão, o autor da propositura, Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, sabendo a importância da educação na vida do cidadão, nós estamos propondo, embora a leitura... Aí a vereadora Geli, que é uma representante da educação nessa Casa de Leis, há de convir comigo que o dia da leitura é todos os dias. Mas nós estamos propondo essa instituição aí do dia da leitura para que seja feito em todas as escolas em formas de gincanas, de eventos dentro das escolas, para que os educandos, no caso, possa tomar mais gosto pela leitura e possa ter mais disponível, né, em todas as escolas diversos tipos de livros, dando então a condição para que todos os educandos têm aí um sabor, né, possa saborear mais a leitura. Muito obrigado, devolvo a palavra.
A propositura ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, projeto em segunda votação, de autoria da vereadora Dinamélia Rabelo, que autoriza o chefe do Poder Legislativo a celebrar convênio com a Unimed aos servidores da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências.
Projeto de número 073/2015 está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, projeto em primeira votação, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação do caput do artigo 4º da lei número 3.469, de 11 de maio de 2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Processo de número 82/2015 está em discussão.
Em discussão, presidente.
Em discussão, vereadora Miriam Garcia.
Bom, eu acho que o líder do prefeito, a presidente, a líder do PT também vai falar sobre isso. Eu só gostaria de falar que a nossa pressa nessa votação, nessa aprovação, é porque aquelas dívidas que são... Você não pode ajuizar dívidas até R$200, que a Prefeitura Municipal não faz isso. Quando você ajuiza o IPTU lá no fórum, você tem que pagar o procurador que deu entrada, a porcentagem de 20%. Você tem que pagar a taxa do fórum. Então, se torna muito caro para as pessoas mais humildes que estão devendo. E esse ajuizamento de dívida agora passou para ser R$350. O certo, eu acharia, eu gostaria que fosse no mínimo R$500. Mas tudo bem, nós não podemos aumentar o valor. Eu acho que R$350 já foi um ganho. Foi quase 100%. Então, quer dizer que aquele contribuinte que deve até R$350, a sua dívida não pode ir por fórum. Então, foi essa a pressa da assinatura, foi essa a pressa das comissões, porque isso só vai beneficiar as pessoas aqui da nossa cidade. Quem der R$350, se for para o fórum, vai acabar pagando uns 600, eu acho. Por baixo vai ser... Ou mais, né, vereadora Geli? Ou mais. Mas, assim, por baixo, R$600. Então, nós não achamos justo isso. Então, até R$350 não pode mais nenhuma dívida ser ajuizada. E deixamos o pedido ao nosso prefeito municipal que possa fazer um aumento de, no mínimo, para R$500, que eu acho que seria extremamente justo para as dívidas não serem ajuizadas. Obrigado, senhor presidente.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo.
Na discussão, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, a vereadora Miriam já falou aí e já fez até a defesa. Eu acho que, diante do conhecimento de todos os vereadores, nem precisa de defesa. Mas nós queremos exaltar a importância desse projeto em relação a essas dívidas, que são dívidas de pequena monta e que, de certa forma, não deixarão de existir. Mas não serão ajuizadas e essas dívidas ficarão ainda, mas sem as custas processuais. E também nós sabemos o acúmulo que há de processos, né, no Poder Judiciário e diminui aí, sem dúvida nenhuma, um grande número de processo no Poder Judiciário para o recebimento, para a cobrança dessas dívidas com o município. Então, nós queremos parabenizar o prefeito, nosso procurador, prefeito João Gomes, nosso procurador Edmar, pela sensibilidade de estender e aumentar esse valor em quase 100% em relação a essas dívidas. Vereador Hamilton, quer uma parte?
Uma parte, primeiro, para ratificar tudo que a Vossa Excelência disse, e só complementar um detalhe, que do ponto de vista do município também, vai ser interessante, visto que as execuções maiores terão sua tramitação mais acelerada do que diminuindo o número de ações, porque em Anápolis há apenas uma vara, a vara de públicos municipais, que julga processos e julga esses processos. Então, certamente, É um juiz apenas, uma equipe apenas. Se tem lá quase 50 mil processos, se reduzir um de processos, certamente terão uma tramitação mais célere, possibilitando assim processos que são valores mais vultosos, possam ser dado um prosseguimento maior, que irá beneficiar a população mais carente e também irá contribuir para que processos maiores sejam resolvidos.
E até o trabalho dos procuradores, né, vereador Hamilton, que pode desempenhar assim, pode debruçar com mais afinco nas dívidas maiores em termos de processo, para que haja também um maior investimento no nosso município. Então, nossa palavra era nesse sentido, de parabenizar essa sensibilidade, de reconhecimento às pessoas que têm essas dívidas melhores. Muito obrigada, senhor presidente.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Atendendo a solicitação do vereador Pedro Mariano, segundo a sua solicitação, a prorrogação seria apenas para votação dos projetos, os requerimentos, a votação dos requerimentos fica adiada para a próxima sessão. Sem mais, na ordem do dia, finalizando a ordem do dia, gostaria de que o vereador Edson Lopes fizesse a leitura da resolução 004/2015. Por gentileza, vereador.
Resolução número 004/2015, de 2 de junho de 2015, da nova redação à resolução de número 001/2010, o regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis. A Câmara Municipal de Anápolis aprovou e eu, presidente do Legislativo Municipal, promulgo a presente resolução. O regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis passa por alterações conforme anexo. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 2 de junho de 2015. Assinado por todos os 6 membros da mesa.
Só para questionar, né, Isabel?
Portanto, está aí promulgada a nova redação do regimento interno.
Só questionando. Para o povo que está nos ouvindo lá fora, é a partir de agosto.
Questionando o regimento?
É isso que eu estou falando para Vossa Excelência. Que a partir do dia 1º de agosto, é isso, né? Que falando, depois da promulgação. Ok? E nós temos mais, me parece que é 6 ou 7 sessões, ainda está no antigo horário. Só para. Não, eu sei, mas pessoa que nós estamos ouvindo ali.
Portanto, o regimento já está apto a receber as emendas que julgarem necessárias. Temos aqui mais uma moção de pesar. Por favor, vereador.
Moção de pesar de autoria do vereador Pedro Mariano, assinado por diversos outros pares. A moção de pesar enviada aos familiares da senhora Márcia Ferreira de Melo Cardoso, em virtude do seu falecimento ocorrido na tarde do dia 30 próximo passado. Ela era integrante da NAIOT, Comunidade Católica Senhor Jesus, onde por duas vezes foi presidente da instituição, bem como desempenhou o cargo de tesoureira.
A presente moção está em discussão.
Posso falar, senhor?
Discussão, vereador Mauro Severiano.
Eu acho que o Pedro Mariano ia falar também, que ele é o autor da propositura. Esse cidadão aí é uma líder religiosa, pertencia ao grupo da NAIOT, onde o nosso amigo Pedro Mariano sempre frequentou ali, do Zezinho, né, Pedro? Toninho. Tomei pampa. Toninho. Então, uma pessoa que merece todo o respeito, não só dessa casa, mas de toda a população de Anápolis. Uma pessoa simpaticíssima, uma pessoa que tinha uma crença em Deus, como todos nós temos. Então, fica aí também meus cumprimentos para essa noção de apoio. Obrigado.
Ainda em discussão?
Discutindo, senhor presidente.
Vereador Pedro Mariano.
Eu quero agradecer em nome de todos a essa casa ter aprovado essa pessoa. Também ela atuava no. Tinha uma cerâmica em Nerópolis, certo, professor Jari?
e tinha vários imóveis que a Nave então, tem apartamento, e o filho dela também é seminarista, estudando para ser padre, né, caminhando. E, então era um braço direito da comunidade do Senhor Jesus da Naiote, como lado administrativo, como uma boa administradora, e também com o lado espiritual. E naquele dia que aconteceu a morte, ela tava, largou uma festa de casamento dos parentes, o almoço, e dirigiu para a comunidade do Senhor Jesus. No momento, às 15 horas, ela estaria fazendo uma pregação sobre a falsa doutrina, né? E, infelizmente, aconteceu o acidente. Então, era uma pessoa dedicada. E quando ela ficou viúva há 15 anos, o marido dela deixou uma dívida de 500 mil e ela conseguiu superar o patrimônio, mas tudo, ela sempre falava, foi o apoio e a bênção de Deus que inundou ela, por isso que ela tinha, assim, sempre estava buscando estar aos pés do Senhor. E deixou dois filhos, né? A Lara, casada, com um bebê de 8 meses já, e o Eduardo, que é seminarista. E, então, a comunidade do Senhor Jesus, na Iorque, está de luto, e também a comunidade de renovação carismática, que ela participava também, que a NAP, dando todo o apoio. Então era uma pessoa de muito exemplo para a gente seguir. Então é isso aí, eu agradeço a todos os vereadores e vereadoras por ter aprovado e direcionando isso para a família, vai dar um consolo também, um reconhecimento dessa casa de lei. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda na discussão, eu gostaria só de citar aqui que o vereador Pedro Mariano cita ali como um acidente, Pedro. Ainda não está perfeitamente definido a questão do acidente dela. Parece que ela teve um ataque cardíaco, alguma situação. E aí sim o acidente automobilístico, né, na direção do veículo. Então a perda aí significativa para a comunidade católica, particularmente para aquela comunidade, a Naiote. Ainda em discussão? Em votação, os contrários se manifestem? Aprovado.
Comunicado.
Conforme falamos, não votaremos hoje, amanhã nos dedicaremos, acho que pesadamente, fortemente, aos requerimentos que estão se acumulando. Encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicando.
Nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Só fortalecer, senhor presidente, o convite da quinta festa em louvor a Santo Antônio, que está acontecendo desde o dia 29, todos os dias, que vai até o dia 7 de junho, na paróquia São João Evangelista, ali na Avenida Presidente Wilson, no bairro Jundiaí Industrial. E em nome do Padre Luiz Lemos e dos festeiros, Marlene, Ronaldo e Valéria, Iener e Adriana, Daniele e Aline, Chiquinho e Valéria, Rodrigo e Selma, convidar toda a população anapolina, inclusive a vereadora Geli, que se prontificou de estar lá nessa festa. Nós queremos convidar a vereadora Geli, quem sabe nessa ida lá a gente consegue converter ela ao catolicismo novamente. Lá a entrada é franca, tem bingos, barraquinhas, hoje inclusive é bingo, hoje é uma festa maravilhosa, é bingo, viu Pedro? Você que é um católico assíduo, lá na paróquia São João Evangelista, esse convite é extenso a todos os vereadores. Autorizo, senhor, está autorizado. Inclusive, está marcado na sexta-feira, eu estarei presente, inclusive, o Frei Valdaí já confirmou, mais 3 vereadores. Vamos fazer lá uma mesa lá para representar a Câmara Municipal. E seria um prazer receber mais vereadores lá conosco nessa grande festa. O presidente Lizeboge, ou seja, o vereador Amigo, todos os católicos que tiver esse interesse, nós estaremos lá na sexta-feira para apoiar essa grande festa do Padre Luiz, um padre trabalhador, um padre operário, um padre que tem buscado, ganhado vidas e tem aumentado a cada dia os membros daquela paróquia. Portanto, todos os dias, a partir das 19 horas, teremos missa e novena, seguida de barraquinha com leilões, comidas típicas, bingo e outras atrações. Então, em nome do Padre Luiz, eu quero reforçar esse pedido e a festa vai até o dia 7 de junho. Muito obrigado, eu devolvo a palavra.
Estarei lá hoje, vereador Jacques, se Deus quiser. Com a palavra, nas comunicações, vereador Gleio Martins.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de convocar todos os ex-soldados da Aeronáutica S1, nós teremos uma audiência pública aqui na sexta-feira, agora às 20 horas, para decidirmos alguma situação que está acontecendo. Nós éramos soldados da aeronáutica, concursado. Depois de 6 anos, a aeronáutica resolveu mandar os S1 embora. Então nós estamos na justiça. Tivemos na última sexta-feira em Brasília, com uma manifestação lá de frente à rampa da Dilma, onde a presidenta fica. Protocolamos um documento lá na presidência. Então, sexta-feira, nós teremos uma audiência aqui na Câmara Municipal, todos os militares, ex-militares da aeronáutica, os S1, para participar, porque nós temos que decidir algumas situações. Então, nós teremos essa audiência pública e convido todos os ex-soldados, S1, de 2004 a 94 a 2001, aqui na Câmara Municipal, às 8 horas, na sexta-feira agora. Obrigado, senhor presidente.
Ainda nas comunicações, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, quero que me dê o registro, convidar todos os senhores vereadores para participar hoje do primeiro simpósio de logística, ser realizado no Teatro Municipal a partir das 19 horas, convidar todos aqueles que nos escutam, nos assistem, toda a população interessada nesse assunto, que a ANAP é a cidade da logística do estado de Goiás, é uma cidade que tem uma vocação nesse sentido, tanto que é reconhecida no Brasil inteiro. Está sendo construída aqui centro de convenções, aeroporto de cargas, decorrendo da vocação logística da cidade de Anápolis. Então, eu quero convidar a todos a participar desse grande evento no Teatro Municipal a partir das 19 horas. Muito obrigado, presidente.
Obrigado também, vereador. Sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e já fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local. Boa tarde a todos. Ele fala, mas ele não entende exatamente o que ele está querendo. Não chega aí.